Havendo quórum e invocando a proteção de Deus, declaro aberta a sessão. O senhor secretário fará a leitura da ata da sessão anterior.
Ata número 7, 2022. Aos 28 dias do mês de março de 2022, com início às 18 horas e 10 minutos, reuniram-se ordinariamente no plenário da Câmara Municipal de Juiz, sito na rua Benjamin Constante 116, os vereadores e juienses. Havendo quórum verificado pela presença dos vereadores Adalberto Noronha, Alexandra Lentes, César Busnello, Cleuton Rolim, Jorge Amaral, José Adame, Josias Pinheiro, Júnior Piaia, Marildo Kronbauer, Maurício Micaelsen, Paulo Braga, Rodrigo Noronha, Ubiratã Hertal e Valdenei Wagner dos Santos, o presidente vereador Matheus Pompeu de Matos, invocando a proteção de Deus, declarou aberta a sessão. Primeiramente, o presidente solicitou ao secretário, vereador Ubiratã Hertal, que procedesse à leitura da ata número 6 de 2022, referente à sessão ordinária, ocorrida em 21 de março de 2022. Sem que houvesse manifestações, foi colocada em votação e aprovada por unanimidade de votos. Em seguida, o secretário procedeu à leitura das correspondências recebidas. Do Poder Executivo Municipal, em comunicação de recebimento de recursos e respostas a pedidos de informação. Do Ministério do Desenvolvimento Regional, comunicando liberação de recursos. Da Companhia Nacional de Abastecimento, em resposta ao ofício encaminhado. Do Ministério da Educação, em resposta ao ofício encaminhado. E da Caixa Econômica Federal, informando liberação de recursos. Em seguida, o presidente passou a ordem do dia, quando foram deferidos votos de pesar pelo falecimento do senhor Arnildo Schindler. Após, foram remetidos para estudo das comissões técnicas permanentes as proposições constantes na pauta, de origem do Poder Legislativo, projeto de emenda à lei orgânica dos proponentes Rodrigo Noronha, Ubiratã Hertal, Valdenei Wagner, Jorge Amaral e Marício Micaelsen, da nova redação ao parágrafo 4º do artigo 30 da lei orgânica do município de Ijuí, projeto de emenda à lei orgânica dos proponentes Adalberto Noronha, César Busnello, Josias Pinheiro, Cleuto Rolim, Matheus Pompeu de Matos e Júnior Piaia, revoga o inciso 5º do parágrafo 1º e acresce parágrafo 3º ao artigo 26 da lei orgânica do município de Ijuí. De origem do Poder Executivo, projeto de lei, mensagem 019-2022, que autoriza o Poder Executivo Municipal repassar recursos para o Serviço Social do Comércio, o SESC, para fins que menciona. Projeto de lei, mensagem 020-2022, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento do município de Ijuí para o exercício de 2022, no valor de R$ 2.000,00. E altera os dispositivos que menciona na Lei Municipal 7.170, de 15 de março de 2022. Projeto de lei, mensagem 021, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no valor do município, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento do município de Juiz para o exercício 2022, no valor de R$ 30.000,00, e a inclusão de ação no anexo 3 da Lei Municipal 7.086, de 8 de outubro de 2021. E no anexo 1 da Lei Municipal 7.105, de 4 de novembro de 2021. Projeto de lei, mensagem 22, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento do município de Juiz para o exercício 2022, no valor de R$ 169.376,67. E a inclusão de ação no anexo 3 da Lei Municipal 7.086, de outubro de 2021, e no anexo 1º da Lei Municipal 7.105, de 4 de novembro de 2021. E projeto de lei, mensagem 023, que denomina espaço Capitão Dunga, o próprio público que menciona. Também de origem do Poder Legislativo, projeto de lei de autoria do vereador César Busnello, que determina a publicação das listas de beneficiários dos programas habitacionais pela Prefeitura do município de Ijuí, por meio da divulgação das informações em seu sítio oficial na Rede Mundial de Computadores e da outras providências, tendo sido requisitada a retificação da autoria constante na pauta, o que foi acatado. Após, o presidente colocou em discussão o projeto de lei, processo número 354, de 2022, que altera o artigo 5º da Lei Municipal 4.784, de 4 de janeiro de 2008, com pareceres favoráveis da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final e de Políticas Públicas. Sem que houvesse manifestações, foi colocado em votação e aprovado por unanimidade de votos. Em seguida, foi colocado em discussão o projeto de lei, processo número 409-2022, que autoriza o Poder Executivo Municipal a ceder servidor estável, ocupante do cargo que menciona, ao Departamento Municipal de Energia de Juiz, Geração e da Outras Providências. Compareceres favoráveis das comissões de Constituição, Justiça e Redação Final, Finanças e Orçamento e de Políticas Públicas. Sem que houvesse manifestações, foi colocado em votação e aprovado por unanimidade de votos. Na sequência, foi colocado em discussão o projeto de lei número 411/2022, que autoriza o Poder Executivo Municipal transferir recursos para o Instituto de Desenvolvimento e Organização Social, CPET Araju. Compareceres favoráveis às Comissões de Constituição e Justiça e Redação Final, Finanças e Orçamento e de Políticas Públicas. Manifestou-se o vereador Josias Pinheiro, e sem que houvesse outras manifestações, foi colocado em votação e aprovado por unanimidade de votos. Em seguida, foram colocados em discussão os requerimentos constantes na pauta, de proposição do vereador Busnello, processo 359, que requer a criação de comissão especial para a revisão do Código Tributário Municipal, Lei Complementar número 6.742, de 31 de dezembro de 2018, em razão de distorções e abusos contidos na referida legislação, também devido à urgência do debate, principalmente sobre o IPTU e a taxa de lixo. Compareceres favoráveis às Comissões de Constituição, Justiça e Redação Final, Finanças e Orçamento e de Políticas Públicas. Manifestaram-se os vereadores César Busnello, Marildo Krombauer, Júnior Piaia, Jorge Amaral, Matheus Pompeu de Matos e Josia Pinheiro. Sem que houvesse outras manifestações, foi colocado em votação e aprovado por unanimidade de votos. De proposição do vereador Adalberto Noronha, requer envio de ofício de convite à 36ª Coordenadoria Regional de Educação em reunião conjunta das comissões para tratar sobre a cobrança da taxa de lixo das escolas estaduais situadas no município. Sem que houvesse manifestações, foi colocado em votação e aprovado por unanimidade de votos. De proposição dos vereadores Matheus Pompeu e Josias Pinheiro, requer seja prestada homenagem ao capitão da Brigada Militar Gilmar Bischoff pelos excelentes serviços prestados a Ijuí e região. Manifestaram-se os vereadores César Busnello e Josias Pinheiro. Sem que houvesse outras manifestações, foi colocado em votação e aprovado por unanimidade de votos, com decisão de encaminhamento por todas as bancadas. Em seguida, foram despachados favoravelmente pedido de indicações e informação ante projeto de lei que constavam na pauta. Na sequência, passou-se aos espaços de pequeno e grande expediente. Manifestaram-se no espaço de pequeno expediente os vereadores Adalberto Noronha, Paulo Braga, Ricardo Adame, César Busnello e Jorge Amaral. No espaço do grande expediente manifestaram-se os vereadores Adalberto Noronha, Cleuto Rolim. No espaço de comunicação de liderança manifestaram-se os vereadores Ricardo Adame, César Busnello e Biratã Hertal. Nada mais havendo a ser tratado, o presidente deu por encerrado os trabalhos às 21 horas. No que, para constar, lavrou-se a presente ata, que após lida e aprovada pelo plenário, segue assinada pelos senhores presidente e secretário presentes.
Está em discussão a ata número 07 de 2022. Como ninguém deseja se manifestar, está em votação a ata. Vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários queiram se manifestar. Aprovada a ata número 07 de 2022. Aprovada a ata por unanimidade de votos. Suspendemos os trabalhos para receber o representante do grupo de capoeira, Oxóssi, para homenagem. Não sei se falei certo o nome. Oxóssi?
Oxóssi.
Z?
Z.
Oxóssi? Oxóssi. O secretário fará a leitura do ofício convite.
Câmara Municipal de Juiz, ofício 024-2022 e Juiz 2 de março de 2022, assunto convite. A direção do Grupo de Capoeira Oxóssi de Juiz, nesta, em atendimento à deliberação do plenário deste legislativo que aprovou na sessão plenária do dia 29 de novembro de 2021, proposição de autoria do vereador Paulo Roberto Fernandes Braga, do PDT, convidamos Vossa Senhoria para participar da sessão plenária ordinária a ser realizada em 4 de abril de 2022, às 18 horas, no plenário desta Casa, para que seja realizada a homenagem pelos 30 anos de atividades. A Secretaria Legislativa da Câmara Municipal de Juiz encaminhará o protocolo de homenagem em caso de confirmação da presença. Aproveitamos para reiterar cordiais saudações atenciosamente de Matheus Pompeu, presidente da Câmara.
Passamos a palavra ao proponente da homenagem, vereador Paulo Braga.
Boa noite, presidente, demais integrantes da mesa, vereadora Alexandra, demais vereadores, nossos convidados do grupo de capoeira Oxóssi e também a casa espiritual Filhos de Luz, aqui comandada pelo pai Alano, e também o grupo cultural Herdeiros de Zumbi, que está fazendo 35 anos de atividades no município de Juí, que está aqui a nossa presidente da Casa Afro, a Simone, e demais membros também, aqui a nossa grande amiga Raquel, né, que está aqui representando os pais, mães de autistas e os autistas também, né, que é uma causa tão nobre. Primeiramente, dizer, parabenizar o grupo Oxóssi pelos 30 anos de atividades que está fazendo aqui, o mestre Paulinho, o Douglas, né, que está à frente desse trabalho, os demais integrantes aqui do grupo, que estão fazendo lindas atividades aqui, né. Quais são as atividades que eles fazem? É todas de cunho socioeducativo, inclusão, resgate cultural da matriz africana, e por isso que hoje a gente está aqui com a Casa Espiritual Filho de Luz e também com a Casa Afro aqui na Câmara de Vereadores, porque a capoeira ela vem da África, né? E também nós fizemos muitas atividades, e o qual eu participei também na praça, lá na pedreira, enfim, nas sedes de bairro, clubes e espaços públicos, né? Dizendo que em 92, foi em 92, 93, foi comandado pelo mestre Paulinho, ao decorrer do tempo foi estabelecido e foi ganhado um espaço com a comunidade, contribuintes e formação individual e sociedade, né? Que vocês continuem esse trabalho. Como falava o Douglas e os demais integrantes, demorou 30 anos para que eles hoje recebessem uma homenagem aqui na nossa Câmara de Vereadores. Dizer que nós reconhecemos o trabalho que vocês fazem aqui no nosso município de Juí, resgatando os nossos jovens, né, dos bairros, da periferia, do centro, do interior, e trazendo para esse caminho que é tão bom, né? A capoeira, ela tira também muitos jovens da droga, ela resgata os nossos jovens, e nós, enquanto vereadores, enquanto município, nós temos que incentivar cada vez mais. E não é só no mês de novembro que a gente tem que lembrar desse grupo Oxóssi de capoeira para ir fazer atividades nas escolas, mas nós temos que incentivar também através da Secretaria de Cultura, com investimentos, com infraestrutura, trazendo também e ajudando até mesmo com ajuda financeira os nossos professores que se preparam, todos têm formações pedagógicas e eles estão ali trabalhando gratuitamente esses 30 anos de atividade, né? A capoeira, ela acontece aqui no município de Juiz de janeiro a janeiro. As atividades são todos os dias, e por isso que eles estão aqui hoje num grande número pedindo para ser reconhecido pelo município de Juiz. Receba a nossa saudação, nosso muito obrigado, enquanto também membro da bancada do PDT, nós temos orgulho de receber vocês aqui na nossa casa hoje. Muito obrigado.
Passamos agora a palavra ao representante da entidade homenageada.
Boa noite. Meu nome é Douglas Moreira. Minha formação, educação física, pós-graduação e cursando administração na Unopar Fagep. Possuo alguns cursos na área de combate à desigualdade racial e educação para as relações étnico-raciais. Inicio, então, cumprimentando ao presidente da casa, também ao vereador Paulo Braga, qual é o nosso padrinho no dia de hoje, que aqui estamos para receber essa homenagem, né? E em seu nome eu cumprimento a todos os demais presentes. Venho como representante do grupo de Capoeira Oxóssi e Juí, o que também se faz presente na casa. Agradeço a pessoa do senhor Paulo Braga, o qual atendeu nossa solicitação de reconhecimento das atividades e dos 30 anos de atuação e fomento na cultura de Juí e região. Pedido este aprovado em conjunto com a Câmara. As atividades culturais do grupo, com a capoeira, deu seus primeiros passos em Juí com Paulo Rogério do Nascimento, hoje Mestre Paulinho, o qual aqui está também. Com o movimento em espaços públicos, logo estendeu-se para academias, na época, e universidade. Mestre Paulinho, formado em Educação Física, mestrado, cursando doutorado e atuante na URCA, Universidade Regional do Cariri. Nesse período também se deu outros nomes, né? Mestre Choco, o qual está com sua representatividade, seus alunos aqui estão conosco, também fez um trabalho contínuo em Juí e hoje ele está em Santa Rosa. Registro os presentes. Então, temos aqui Mestre Tamã Joinha, Cruz Alta, o qual fez questão de vir acompanhar esse momento, também tem a sua trajetória dentro da capoeira, dentro do município, fazendo que aconteça essas conexões municipais, esses intercâmbios, que é importantíssimo para tanto para a arte quanto para os seus alunos. E trago o nome de Paulo Renato Narciso, Mestre Carcará, fundador e mestre do Grupo Oxóssi, com seu reconhecimento no mundo da capoeira. Mestre Carcará hoje é uma das figuras de maior representatividade no Rio Grande do Sul, onde ele foi homenageado também na Bahia, recebendo o Berimbau de Ouro, que é um prêmio muito bacana dentro da capoeira, né? A gente ousa dizer que é o Oscar da capoeira, onde os capoeiristas são reconhecidos pela sua trajetória, pelas suas vivências e as suas contribuições sociais. Iniciativa que proporcionou a luta e identidade de uma massa muitas vezes invisível. Essa arte que é patrimônio e ferramenta de transformação de indivíduo, social, cultural e educação. Arte que está nos mais diversos setores e pilares que constituem a sociedade. E hoje a capoeira está aqui com suas representatividades e apoiadores. Na ocasião, Mestre Paulinho, Panambi e Juí Urca, Professor Braley, representante da APAI e Juí, também trabalhando dentro da instituição, por gentileza. Instrutor Ezequiel, também desenvolvendo atividades nos bairros, especificamente no bairro Herval. Instrutor Peter, estamos hoje com a presença do instrutor Chico, qual veio nos prestigiar. Instrutor Lui, orientador do núcleo, o qual acompanha as atividades, desenvolve as atividades semanalmente também, está atuante. E na ocasião, o instrutor Cascão. Aqui eu faço um agradecimento a todos os apoiadores e parceiros que também desenvolveram iniciativas, que desenvolvem iniciativas sociais e a gente, junto, se fortalece com as atividades dentro do município. Projeto Moleque Modelo, o qual está presente com seus representantes, a Unopar Fagep, qual também é nosso parceiro, Parque da Pedreira, onde desenvolvemos atividades, Clube Aquático Tiaraju, que foi uma sede importante para o desenvolvimento das atividades nesse tempo. Casa Afro, que hoje está aqui, né? Então, fico muito feliz em também estar nesse momento aqui, junto com a casa, sendo prestigiado e logo em seguida também poder prestigiar vocês. Questão de representatividade. Eu acho que hoje a gente conseguiu marcar mais uma vez Um golaço, né? Para elucidar e abrilhantar ainda mais este momento, convido a todos para participar do encontro Foca na Capoeira no dia 9 de abril, que vai acontecer na Praça da República, na parte da tarde, às 15 horas, e na parte da manhã, no parque, na sede do Parque da Pedreira, certo? Então, encontro que está sendo realizado pelo Núcleo de Capoeira e apoiadores, Unopar, Coordenadoria da Mulher, está em conjunto, Secretaria de Cultura e Esporte, Hotel Veracruz, na ocasião, o seu Maurício Pipa também está nos prestigiando, vereador Paulo Braga, e digo para vocês, foca na capoeira. Incentivem, apoiem, valorize e criem oportunidades de renda também. Parabéns a todos, você é a capoeira, cada um da sua maneira. Obrigado, galera.
A palavra está à disposição dos vereadores. Vereador Birertal está com a palavra.
Boa noite, senhor presidente, senhora vereadora, demais colegas, servidores aqui da casa, a imprensa que nos assiste e que está aqui produzindo, então, as imagens via internet, a todos aqueles que estão no plenário aqui hoje, nessa data especial. Em nome da bancada do governo, como líder da bancada governista, eu quero parabenizar o vereador Paulo Braga, que lá em novembro do ano passado propôs, então, essa homenagem significativa dos 30 anos, então, do grupo de capoeira Oxóssi. Para nós, também é uma satisfação, Paulo, vermos a união desse esporte, dessa prática, juntamente com a Casa Étnica Herdeiros de Zumbi, aqui representada pela Jaqueline, pela Simone, e também na religião afro-brasileira, aqui com o grupo religioso que está aqui, vendo que a importância dessa cultura afro-brasileira que está presente no nosso dia a dia e que muitas vezes sofre, assim como outros, também discriminações. E o destaque que tu colocavas, Paulo, de que é importante, eu vejo aqui mães, filhos, estão participando junto dessa homenagem, que é justamente isso, assim como nós temos aqui o representante dos autistas aqui também, nós precisamos, é cada vez mais, que esta casa legislativa, assim como foi no passado, e que nós não deixemos de tratar desses assuntos aqui, nessa casa que é a casa do povo. Então, Paulo, quero só deixar registrado em nome do governo que o município é um apoiador. Estamos aí no segundo ano de mandato, estamos abertos aí, continuando num trabalho junto ao Parque Popular da Pedreira, entre outras instituições, a própria Coordenadoria da Mulher, que é parceira, e dizer que a bancada governista, então, deseja vida longa ao grupo de capoeira Oxóssi, para que vocês continuem nessa luta que não é de um só, mas que é de todos. Parabéns. Obrigado.
A palavra está com o vereador Júnior Piaia.
Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora Alexandra, Cumprimento a todos que acompanham o Grupo Oxós, que estão aqui na plateia, incluindo a direção da Casa Étnica, que se faz presente aqui. Cumprimentar os internautas que nos acompanham pela transmissão. E, de forma especial, o grupo que depois também vai ter manifestação dos autistas, representantes dos autistas em Juí, e a vocês que estão aqui. Eu confesso que não gravei o nome de nenhum e tampouco acho isso a coisa mais relevante. Eu me inscrevi para falar porque, às vezes, é esquecido na sociedade que a capoeira é oriunda de um processo que muito triste da humanidade, que é a escravidão. Ou seja, foi a forma de manifestação, de manutenção, de coesão daqueles que inventaram a capoeira por conta das condições que eles foram submetidos de muitos e muitos anos da história. E vocês são herdeiros desse processo. E que até hoje, os negros que vieram aqui na condição de escravos, ainda sofrem discriminação na nossa sociedade. Eu não preciso ficar aqui dando detalhes desse processo, que nós acompanhamos isso diariamente, né? E vocês sofrem isso, talvez muitos dos que são herdeiros desse processo sofrem no dia a dia. Então, esse processo bárbaro que a humanidade viveu, e o Brasil, aliás, é bom dizer, nós fomos um dos últimos países da América que acabou com esse processo infame. Portanto, o Brasil e muitos daqueles que hoje têm grandes fortunas originaram ela a partir da escravidão. Mas não só coisas ruins vieram desse processo. A capoeira, a musicalidade do povo afrodescendente é um elemento que não tem como um país que queira ser minimamente desenvolvido, integrando o seu povo, desconhecer a beleza, embora complexa, não é qualquer um que dança capoeira, que pode fazer isso, é preciso muito treinamento, muita dedicação, eu sei disso, né? Porque, evidentemente, não é também, vamos dizer assim, os entretenimentos mais divulgados e mais incentivados também pela sociedade. Então, quero aqui apenas fazer esse comentário, deixar o nosso incentivo a que vocês continuem fazendo esse gesto bonito de manutenção dessa herança que vocês trazem e que possam continuar integrando muitos daqueles que estão à margem da sociedade, não só eles, porque eu sei que vocês não trabalham só com pessoas excluídas, mas acaba sendo também uma perspectiva de muitos desses que não fosse talvez essa doação voluntária dos mestres, das direções, das organizações, talvez não tivesse uma oportunidade de ter momentos felizes em sua vida, particularmente nessa questão da convivência com os seus pares. Então, eu quero apenas dizer, são 30 anos que se repitam eternamente esses anos, né, e que a gente possa, quem sabe, ali na frente, ter uma sociedade que consiga compreender melhor essa questão e a importância que isso tem na formação do povo brasileiro. Porque não é... hoje, estima-se que nós temos uma população negra talvez quase maior da população branca, né, no Brasil. Mas ainda há muita questão a ser avançada para que a gente possa conviver numa sociedade que se diga minimamente uma sociedade desenvolvida e harmônica. E eu sei que vocês fazem o papel de vocês com muita galhardia, com nenhum tipo de ressentimento em relação a essa questão histórica, mas estão aí para ensinar às gerações que nós podemos conviver de forma harmônica numa sociedade decente como nós sempre lutamos. Parabéns, que continue assim. Obrigado.
Convido o secretário para fazer a leitura da placa de homenagem.
Câmara Municipal de Juí. O Poder Legislativo juiense presta homenagem ao Grupo de Capoeira Oxóssi pelos 30 anos de atividades de cunho socioeducativo, inclusão e resgate cultural de matriz africana através da capoeira. E Juí, 4 de abril de 2022, Biratã Hertal, primeiro secretário, Matheus Pompeu de Matos, presidente.
Convido o vereador Paulo Braga para fazer a entrega da placa à entidade homenageada. Convido os outros vereadores para tirar foto com o grupo.
que hora eu posso ficar aí? Eu não preciso avisar que não vai vir, né? Ele não vem.
Agradecemos a presença dos convidados e solicitamos aos vereadores para que o acompanhem à saída do plenário. Recebemos agora representante da Associação dos Familiares, Amigos e Autistas de Juí, Rio Grande do Sul, Te Amor, a fim de realizar explanação em razão da Semana Conscientização do Autismo no município. A palavra está com a representação da instituição. Representante.
Olá, boa noite a todos. É um prazer voltar a essa casa, né, novamente, na Semana Municipal de Conscientização sobre o Autismo aqui em Juí. Nós estamos na nossa quarta semana. E ela está acontecendo de uma forma muito especial aqui no município, de forma híbrida, com encontros presenciais e online, né? Então, estão todos convidados, ainda tem muita coisa para acontecer nos próximos dias. Então, sintam-se todos convidados. Mas, quando me falaram que eu poderia vir aqui hoje ter a honra de falar para, né, esse público, especialmente para os nobres vereadores, fiquei pensando o que eu poderia falar, já que é uma semana municipal de conscientização sobre o autismo. E eu pensei em ser mais espontânea, mas cheguei à conclusão que eu poderia esquecer alguma coisa e resolvi escrever, para que nenhuma palavra se perdesse. Eu poderia, então, falar sobre as dificuldades que a Associação Te Amor enfrenta, né, num projeto onde a maioria das famílias é de baixa renda, que tem muita dificuldade ainda em relação ao atendimento. Mas eu acho que esse não é o momento para falar sobre isso. Poderia ser somente um convite para participarem da Semana Municipal e para a entrega da cartilha, que eu vou fazer na sequência, mas isso ainda seria muito simples. Então, eu me recordei de quem eu sou e o que me faz estar aqui hoje. me recordei quem eu represento neste momento. Eu sou a Raquel Pinto, mãe do Pietro, da Priscila e do Gabriel, que não está aqui porque está em aula. O Pietro tem 10 anos, tem autismo. Foi diagnosticado tardiamente com 5 anos. Às vezes, as pessoas esquecem que eu também sou mãe. E como mãe, eu sinto as mesmas dores, as mesmas tristezas e também tenho muitas angústias em relação ao futuro. Sim, em relação ao futuro. Porque nós não sabemos como vai ser quando nós não estivermos aqui. Quem vai acolhê-los? Quem vai defender seus direitos? Se eles conseguirão se formar, ter um curso superior, se eles vão conseguir se colocar no mercado de trabalho, se eles vão conseguir constituir uma família, se eles vão conseguir ter um grande amor. Nós não temos certeza disso. Então, tudo que nós estamos fazendo agora é para garantir que quando não estivermos mais aqui, eles estejam seguros. Se é que é possível falar em segurança no atual contexto em que nós nos encontramos. A Semana Municipal de Conscientização do Autismo, ela não é festiva, embora pareça. Ela é conscientizadora, esclarecedora, um método pedagógico de aprendizagem. Queria eu, não fosse necessário, estar aqui para falar em meu nome, em nome das famílias e dos autistas. Queria eu que não fosse necessário uma semana oficial para a conscientização sobre o autismo. Porque enquanto precisarmos de uma semana de conscientização, significa que ainda estamos muito distante do ideal de mundo que queremos para os nossos filhos e para todas as pessoas. Precisamos, sim, de uma semana municipal de conscientização do autismo. Precisamos, enquanto as pessoas ainda não entenderem que autismo não se pega, que autismo não é doença e que não é epidemia. Precisamos, sim, de uma semana de conscientização para as pessoas entenderem que autismo não é só na infância, é para a vida toda. Enquanto as pessoas ainda não entenderem que o autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento, mas que cada um é diferente do outro e que alguns precisarão de muito apoio, enquanto outros terão uma vida independente, poderão constituir famílias, formar-se e ter suas profissões. Que é preciso, sim, ter terapias com evidências científicas por uma equipe multiprofissional. E que é preciso investimento na pesquisa e na qualificação dos profissionais. Que é preciso, sim, rede de apoio engajada para atender o autista e auxiliar as suas famílias, pois muitas se desestruturam e tantas outras não têm condições de arcar com o custo das terapias. Que é preciso, sim, manter as crianças autistas na escola regular. Aliás, esse deveria ser o espaço de todas as crianças, pois é um direito constitucionalmente garantido. Mas, para isso, é necessário investimento. Sim, é preciso investir em educação, investir na qualificação e nos salários dos professores. Investir em infraestrutura que dê acessibilidade para que todas as crianças e adolescentes possam estar na escola. Investir em material pedagógico adaptado como um recurso capaz de acolher a singularidade dos estudantes. Investir em monitores, sim, porque é uma necessidade das crianças e da própria escola. Não é possível acreditar que um professor conseguirá dar conta de uma sala cheia de alunos neurotípicos e ainda os dos neuroatípicos. Investir na escola é investir no ser humano. É preciso uma semana municipal de conscientização do autismo, sobre o autismo, porque nós queremos uma inclusão efetiva, de sentir-se parte deste mundo e não um mundo à parte. Ser incluído e respeitado pelo ser humano que se é, com suas singularidades, como qualquer um, tendo suas vontades, suas alegrias, suas dores e tristezas. Que o jeito de brincar, de correr, de falar e balbuciar, andar, girar, fazer estereotipias, imitar, rir e chorar, não sofra com a maldade dos julgamentos externos. Para que nenhuma criança sofra bullying nas escolas, como meu filho foi chamado por outra criança, de deficiente ou demente, na semana que passou. Para que nenhum pai ou nenhuma mãe precise explicar porque seu filho tem direitos garantidos em lei e que não se trata de igualdade, mas de equidade. Que as diferenças sejam vistas com a beleza do mundo e como necessárias para o nosso aprendizado e para nos tornarmos seres humanos melhores. Enfim, temos muito a construir, muito a caminhar. Quem sabe essa minha convicção seja uma utopia para esse mundo. Mas é essa utopia que me move para seguir adiante e lutando. É essa utopia que nos faz caminhar, não importando as dificuldades que encontraremos pela frente. Obrigada. Então, agora sim, depois dessa fala, que é um desabafo de uma mãe, mas que representa uma entidade com várias famílias aqui em Juí, com várias crianças, com vários autistas. Nós hoje viemos entregar a nossa cartilha, que foi fruto de um trabalho realizado com a mentoria, minha mentoria, e os estudantes do curso de Direito da Unijuí, né? E que foi patrocinada por esta casa, com aprovação de todos os vereadores. Então, em nome da Associação dos Familiares, Amigos e Autistas de Ijuí, Até Amor, agradece o empenho de cada nobre vereador que tem se dedicado à nossa causa. Nós precisamos muito mais, sim, e nós sabemos que nós podemos contar e fazer, pelo menos aqui no nosso município, um lugar muito melhor de se conviver. Passo a cartilha, então. E eu vou chamar o Dudu e o Pietro aqui. O Pietro é meu filho e o Dudu, né? O filho do Valdenei, para que venha entregar as cartilhas para cada um dos vereadores. Vitor, vem entregar também aqui para nós.
Obrigado. Ei, presidente, vai tirar uma foto. Vem cá.
Convido a todos os vereadores para acompanhar os convidados. Reabertos os trabalhos, o senhor, antes de eu passar a palavra para o secretário, eu quero transmitir o cargo de presidente da Câmara para o nobre vereador Matheus Pompeu. O senhor secretário fará a leitura das correspondências recebidas.
Poder Executivo de Ijuí, ofício número 108/2022, Ijuí, 4 de abril de 2022. A Sua Excelência, o senhor vereador Matheus Pompeu, presidente da Câmara Municipal. Em resposta ao requerimento em epígrafe, oportunidade em que o associado aos meus respeitosos cumprimentos, agradeço a preocupação do vereador requerente e encaminho resposta conforme solicitado. Foi encaminhado à Copan em 27 de março de 2022, a requisição número 216, a fim de que proceda a contratação de profissional ou empresa especializada para a elaboração do projeto. Andrei Cossetim, prefeito. Ofício 109/2022, município de Ijuí, Poder Executivo, 4 de abril de 2022. Assunto referente ao pedido de informação número 361/2022. Em resposta ao requerimento em epígrafe, oportunidade em que o associado aos meus respeitosos cumprimentos, agradeço a preocupação do vereador requerente e encaminho resposta conforme solicitado. A planilha de correção de valores está sendo atualizada para a nova licitação, para ainda no primeiro semestre corrente ano seja retomada as obras da construção do prédio da escola supracitada. Esse é um pedido de informação do vereador Adalberto Noronha, referente à escola do bairro Jardim. A obra da escola infantil. Mais um ofício 110 do Poder Executivo, de 4 de abril. Em resposta ao requerimento em epígrafe, oportunidade em que associado aos meus respeitosos cumprimentos, agradeço a preocupação do vereador requerente e encaminho resposta conforme solicitado. A Secretaria de Administração irá acolher as determinações da Lei Federal 191, de 8 de março de 2022. Porém, aguarda manifestação da Procuradoria-Geral do Município com esclarecimento de quais cargos da Secretaria de Saúde se enquadram nos termos da lei. Restrito ao exposto, Andrei Cossetim, prefeito.
Estado do Rio Grande do Sul, gabinete do governador, o senhor Matheus Pompeu, presidente da Câmara Municipal de Juiz, Porto Alegre, 4 de abril de 2022. Assunto, acusamos recebimento. Prezado senhor, ao cumprimentá-lo, acusamos recebimento de sua correspondência neste gabinete. A Secretaria Estadual da Saúde, em resposta ao ofício 049-2022 desse Parlamento, solicitando a aprovação da habilitação do Hospital de Caridade de Ijuí como ambulatório de especialidade em reumatologia, dentro do programa Assistir, para atender os munícipes da 17ª Coordenadoria Regional de Saúde, informa que todas as habilitações dentro do programa Assistir estão organizadas para análise conjunta, visando um atendimento global de todas as demandas do Estado. E, tão logo esteja encerrado o estudo, será publicada a portaria com os prestadores habilitados, os quais deverão atender os parâmetros mínimos em conformidade com a portaria da Secretaria Estadual de Saúde do Rio Grande do Sul, número 882-2021. Atenciosamente, Silvia Magalhães de Oliveira, equipe de demandas do Gabinete do Governador do Estado do Rio Grande do Sul.
Boa noite a todos. Como título, então, de justificativa, né, do meu atraso, agradeço, então, vice-presidente dessa casa, vereador Rodrigo Noronha, pela condução do trabalho até minha chegada. Estava em compromisso oficial pela Câmara de Vereadores de Juiz, nos 67 anos, o Corpo de Bombeiros do nosso município, e bem como a entrega das comendas. Né? Então, quero aqui mais uma vez parabenizar, então, o grupo de capoeira Oxóssê, bem como a Raquel, da Te Amor, pela manifestação. Feitas devidas Oxóssê. Muito obrigado. Feitas devidas manifestações, passando a ordem do dia, deferimos os seguintes votos de pesar e congrulatórios.
Voto congratulatório. Autor César Busnello, bancada do PSB. O signatário vereador integrando a bancada do PSB requer nos votos, nos termos regimentais, a consignação nos anais da Casa de voto congratulatório ao Corpo de Bombeiros Militar de Juiz pelos 67 anos de instalação no município e pela excelência nos serviços prestados à nossa comunidade juiense. Voto congratulatório. Paulo Braga, bancada do PDT. O signatário vereador integrante da bancada do PDT requer nos termos regimentais a consignação nos anais da Casa, do voto congratulatório à Casa Espiritual Filhos de Luz pelos 10 anos de atividades. Voto congratulatório, autor Paulo Braga, bancada PDT. O signatário vereador integrando a bancada do PDT requer nos termos regimentais a consignação nos anais da Casa, de voto congratulatório à Escola Municipal de Educação Infantil Raios de Sol pelos 4 anos de atividades. Voto congratulatório, autor Paulo Roberto Braga, bancada do PDT, o signatário vereador integrante da bancada do PDT requer votos nos termos regimentais, a consignação nos anais da Casa de voto congratulatório ao Grupo Cultural Herdeiros de Zumbi pelos 35 anos de atividades. Voto congratulatório, autor Biratã Ertal, o signatário vereador integrante da bancada do PL requer nos termos regimentais, a consignação nos anais da Casa de voto congratulatório à empresa Marino Fogões pelos 12 anos de existência. Voto congratulatório, vereador, autor, Biratã Ertal, signatário, vereador, integrando a bancada do PR, requer nos termos regimentais a consignação nos anais da Casa, de voto congratulatório, a Lavoura Design pelos 7 anos de existência comemorados no dia 31 de março.
Muito obrigado, senhor secretário. Colocamos agora, então, em discussão projetos de lei, requerimento e moções. Balanço geral, prestação de contas, exercício 2021.
Ofício 102, 2022, do Gabinete do Executivo Municipal,
e Juiz, 30 de março de 2022. Senhor Presidente, associado aos nossos respeitosos cumprimentos e atenção ao que determina a legislação vigente, Lei Orgânica, artigo 38, inciso 24, estamos encaminhando ao Legislativo os documentos abaixo relacionados referentes às contas do exercício de 2021. Documentos, então, relativamente à gestão econômico-financeira patrimonial, relativamente à gestão dos recursos vinculados à manutenção e desenvolvimento do ensino e relativamente à gestão dos recursos vinculados às ações e serviços públicos de saúde. Relatório e parecer do Conselho de Saúde previsto na Lei Complementar Federal 141, de 13 de janeiro de 2012, e relatório ou parecer do responsável pelo sistema de controle interno sobre a gestão dos recursos vinculados e ações e serviços públicos em saúde. Andrei Cossetin Sismanski, prefeito.
Baixas comissões. Projeto de lei de autoria do vereador Birertal. Senhor secretário, para a leitura.
Projeto de lei institui o programa Farmácia Viva no município de Ijuí, cujo objetivo é a oferta de produtos, insumos e medicamentos fitoterápicos para tratamento de saúde, conforme a portaria número 866 de 2010 do Ministério da Saúde. Baixas comissões.
Baixas comissões. Projeto de lei, processo número 471/2022. Senhor secretário, para a leitura.
Processo 471/2022, projeto de lei, autoriza o Poder Executivo Municipal a repassar recursos para o SESC para fins que menciona. Comissão de Constituição e Justiça e Redação Final, parecer número 27, parecer favorável. Relatório. A matéria e análise tramita nesta Casa Legislativa sobre a forma de projeto de lei e mensagem número 019/2022, autoriza o Poder Executivo Municipal a repassar recursos para o Serviço Social do Comércio para fins que menciona. Segundo a justificativa, a partir da cooperação entre o SESC e o Poder Executivo Municipal, através da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo, irá-se formalizar o termo de cooperação número 0258 de 2022, que objetiva proporcionar experiências de entretenimento relacionadas à cultura e à integração social à comunidade, com participação conjunta das partes na organização e realização da apresentação teatral Paixão de Cristo com o Grupo Máscara no dia 16 de abril de 2022, às 18 horas, no Ginásio Municipal Wilson Maximino Mânica, em Ijuí. As responsabilidades para a execução das atividades encontram-se dispostas junto ao referido termo. Para tanto, o Executivo Municipal busca disponibilizar os recursos financeiros que possibilitarão à comunidade que desfrute deste momento de qualificação e inserção cultural, voltado para todas as idades, instigando a propagação de lazer e entretenimento coletivo com atividade cultural nesta cidade. Este projeto de lei encontra-se nas comissões da Casa, em atendimento às normas regimentais que disciplinam a sua tramitação, estando sob a responsabilidade desta relatoria para que seja apresentado o parecer sobre a legalidade, constitucionalidade e técnica legislativa. Parecer. Quanto à constitucionalidade e legalidade, a matéria atende aos requisitos a ser aplicáveis, pois versa sobre assunto de competência e interesse do Executivo Municipal, estando em conformidade com o que dispõe o inciso 1º do artigo 30 da Constituição da República, bem como o inciso 1º do artigo 5º da Lei Orgânica Municipal. Necessária a observação das regras de legística estabelecidas na Lei Complementar 95. Conclusão. Considerando os fundamentos legais e constitucionais expostos acima e o debate do processo, esta relatoria, por unanimidade de seus membros, resolve exarar esse parecer de forma favorável à tramitação e aprovação deste projeto de lei. É o parecer, salvo melhor juízo, sala das comissões da Câmara Municipal de Ijuí, em 30 de março de 2022. Rodrigo Noronha, vereador presidente. Marildo Kronbauer, vereador vice-presidente. Valdenei Wagner, vereador. Jorge Amaral de Oliveira, vereador. Ubiratã Machado Hertal, vereador relator. Comissão de Finanças e Orçamento, parecer 27.
processo 471/2022, parecer favorável. Parecer. Em relação aos aspectos legais, o projeto de lei está adequadamente proposto, conforme analisou a Comissão de Constituição e Justiça em redação final. Em relação aos aspectos financeiros e orçamentários, o projeto está em conformidade com a legislação orçamentária e financeira do município, sendo que as despesas relativas ao repasse de recursos autorizado serão suportadas por dotação orçamentária própria, consignada no orçamento vigente na Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo. Conclusão. Considerando os fundamentos legais, financeiros e orçamentários expostos acima e o debate do processo, essa relatoria resolve exarar este parecer de forma favorável à aprovação deste projeto. É o parecer, salvo melhor juízo, sala das comissões, Câmara Municipal de Juiz, 31 de março de 2022. Paulo Roberto Braga, relator. José Ricardo Adame, vice-presidente. Alexandra Lenz, vereadora. Adalberto Noronha, vereadora. Biratã Hertal, vereador. Comissão de Políticas Públicas, parecer 020, processo 471/2022. Parecer, em relação aos aspectos legais, o projeto de lei está adequadamente proposto, conforme analisou a Comissão de Constituição e Justiça. No que se refere aos aspectos sociais, fica justificado o interesse público, considerando que o projeto objetiva proporcionar experiências de entretenimento relacionado à cultura e à integração social à comunidade. Conclusão. Considerando a justificativa analisada acima e o debate do processo, esta relatoria resolve exarar parecer de forma favorável à aprovação deste projeto de lei. É o parecer, salvo melhor juízo, sala das comissões da Câmara Municipal de Juiz, em 1º de abril de 2022. César Busnello, presidente. Júnior Piaia, vice-presidente e relator. Cleuto Rolim, vereador. Maurício Micaelson, vereador. Josias Pinheiro, vereador.
Esse projeto trata, então, do repasse de R$ 16.500 para o SESC para organização e realização da apresentação teatral Paixão de Cristo com o Grupo Máscara. Está em discussão o projeto de lei número 471/2022. Com a palavra, o vereador Cleuton Rolim, do PDT.
Boa noite, senhor presidente Matheus, ao público que nos assiste, meu assessor, aos vereadores, vereadoras, o pessoal da mídia e os telespectadores que nos assistem. Eu não poderia vir não falar aqui da importância desse projeto, dessa parceria com o SESC, da encenação da Paixão de Cristo, do Grupo Máscara. É muito importante você valorizar a cultura. E o Brasil, ou o mundo, vive um momento meio conturbado. Uma sociedade que esqueceu os princípios, esqueceu o que Jesus Cristo passou em prol da salvação do ser humano. Se vive num mundo tão corrido, num mundo preconceituoso, e temos que incentivar, Matheus, Adame, a cultura. Porque a humanidade deixou de olhar o passado. E o passado faz parte da história. Sem história, o ser humano não é ninguém. E o ser humano se vive num sistema tão acelerado que sequer ele passa pela sua memória o passado. Temos que valorizar, e o momento é de reflexão, Pipa. Será que eu estou fazendo tudo certo? Será que eu não devo mudar minhas atitudes e olhar o semelhante como a gente gostaria de ser olhado? Com amor, com gratidão, com respeito. Então, o Poder Executivo, Pipa, está de parabéns por incentivar a cultura. Obrigado.
Obrigado pela manifestação, vereador Cleuton. O projeto continua em discussão. Como não há mais interessados se manifestar, eu coloco em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado. Projeto de lei 471/2022 por unanimidade de votos. Projeto de lei processo número 472/2022. Senhor secretário, fará a leitura.
Processo 472/2022. Comissão de Finanças e Orçamento. Relatório. A matéria tramita nesta Casa Legislativa sob forma do projeto de lei por iniciativa do Poder Executivo Municipal, mensagem 020/2022, e autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento do município para o exercício de 2022 no valor de R$ 2.000 e altera o dispositivo que menciona da Lei Municipal número 7.170, de 15 de março de 2022. A proposição, ora encaminhada, pretende incluir rúbrica orçamentária para viabilizar o pagamento de serviços de manutenção prestados junto à frota municipal de Juiz, atendendo ao enquadramento tributário dos microempreendedores individuais ou microempresa, cuja dinâmica de pagamento é diferenciada. Importante ressaltar que a priorização dos serviços prestados por MEI ou ME é relevante para o desenvolvimento do município e manutenção de microempreendedores locais, fortalecendo deste modo a economia local. De outra parte, é necessária a retificação dos dispositivos da Lei Municipal nº 7.170, de 15 de março de 2020, para adequar o crédito especial no montante autorizado. Este projeto de lei em tela encontra-se nesta comissão, em atendimento às normas regimentais que disciplinam a sua tramitação, estando sob a responsabilidade dessa relatoria para que seja apresentado o parecer referente aos aspectos legais, financeiros e orçamentários gerados com o mesmo. É o relatório. Parecer. Em relação aos aspectos legais, o projeto de lei está adequadamente proposto, sendo de iniciativa exclusiva do Poder Executivo Municipal, conforme dispõe o inciso 6º, parágrafo 1º do artigo 26 da Lei Orgânica, estando em conformidade também com o que dispõe o inciso 1º do artigo 30 da Constituição da República, bem como o inciso 1º do artigo 5º e inciso 4º do artigo 16 da Lei Orgânica Municipal. Em relação aos aspectos financeiros e orçamentários, o projeto em questão atende os dispostos nos artigos 40, 41, 42 e 43 da Lei Federal 4.320, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos de balanço da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. Conclusão. Considerando os fundamentos legais, financeiros e orçamentários postos acima e o debate do processo, esta relatoria resolve exarar este parecer de forma favorável à aprovação deste projeto de lei. É o parecer, salvo o melhor juízo, sala das comissões, da Câmara Municipal de Juiz, 31 de março de 2022. Paulo Braga, relator. Ricardo Adame, presidente. Alexandra Lentes, vereadora. Adalberto Noronha, vereador. Biratê Tal, vereador.
Esse projeto, então, trata da viabilização do pagamento do serviço de manutenção prestado junto à frota municipal de Juiz, atendendo ao enquadramento tributário dos MEIs e ou ME. Está em discussão o projeto de lei processo número 472/2022. Como não há interessados a se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado. Projeto de lei processo 472/2022 por unanimidade de votos. Projeto de lei e processo número 473/2022, senhor secretário, fará a leitura.
Processo 473/2022. Parecer 025/2022, Comissão de Finanças e Orçamento, parecer favorável. Relatório. A matéria em análise tramita nesta Casa Legislativa sob a forma de projeto de lei por iniciativa do Poder Executivo Municipal, mensagem 021/2022. Autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento do município de Juiz para o exercício 2022 no valor de R$ 30.000 e a inclusão de ação no anexo 3 da Lei Municipal número 7.086, de 8 de outubro de 2021, e no anexo 1 da Lei Municipal 7.105,
de 4 de novembro de 2021. Apresento proposição, visa o pagamento do repasse mensal do incentivo para o Centro Regional de Referência em Transtorno de Espectro Autista, TEA, buscando dar seguimento ao serviço de saúde prestado com qualidade e resolutividade, acolhendo aos usuários e promovendo a vinculação e corresponsabilização pela atenção às suas necessidades de saúde. O recurso necessário à abertura de crédito adicional especial proveniente de anulação parcial de dotação orçamentária no valor de R$30 mil. Este projeto de lei em tela encontra-se nesta comissão em atendimento às normas regimentais que disciplinam a sua tramitação, estando sob a responsabilidade desta relatoria para que seja apresentado o parecer referente aos aspectos legais, financeiros e orçamentários gerados com o mesmo. É o relatório. Parecer. Em relação aos aspectos legais, o projeto de lei está adequadamente proposto sendo de iniciativa exclusiva do Poder Executivo, conforme dispõe o inciso 6º, parágrafo 1º do artigo 26 da Lei Orgânica, estando em conformidade também com o que dispõe o inciso 1º do artigo 30 da Constituição da República, bem como o inciso 1º do artigo 5º e inciso 4º do artigo 16 da Lei Orgânica Municipal. O projeto em questão faz também a necessária inclusão das ações correspondentes no Plano Plurianual 2022-2025, Lei número 7.086, de 8 de outubro de 2021, e Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO de 2022, Lei 7.105, de 4 de novembro de 2021. Conclusão. Considerando os fundamentos legais, financeiros e orçamentários postos acima e o debate do processo, esta relatoria resolve exarar parecer de forma favorável à aprovação deste projeto de lei. É o parecer, salvo o melhor juízo, salvo das comissões da Câmara Municipal de Injuí, em 31 de março de 2022, Paulo Braga, vereador relator, José Adame, vereador vice-presidente, Alexandra Freitas Lentes, vereadora, Adalberto Noronha, vereador, Biratar Tal, vereador.
Esse projeto, então, trata o repasse para a Associação Ter Amor. Né? Coloco ele em discussão, então, projeto 473/2022. Corrigindo, vereador Beto, é para o TEA da APAE, não TEA Amor. Né? Corrigindo. Vereadores interessados em se manifestar? Coloco em vereador Cleuton Rolim, do PDT.
Voltando aqui, eu quero só reforçar da importância, Pipa, desses pequenos valores para a casa, para o Poder Executivo, aí que está a razão. As pessoas não querem mais grandes construções, grandes fortunas, são os pequenos gestos. E esses pequenos gestos mudam a vida das pessoas, mudam a vida de uma instituição. E eles contam diariamente moedas. Teria que ser muito mais, mas está bom. E é tão fundamental, e esses valores vão fazer uma diferença imensa na vida dessa instituição. A gente passa brigando muitas vezes por outras coisas que não têm fundamento, que não têm importância. Isso é significativo. É esse novo pensar que a humanidade esqueceu. Então, hoje, assim, ó, nesses projetos que estão aqui, eu não ia falar, mas não tem como não falar. Da grandiosidade para mim desses projetos. Esse olhar diferenciado que a humanidade precisa. Esse olhar pelo outro, pelas essas crianças. Então, mais uma vez, meu muito obrigado. Estou realizado hoje de vir aqui e ver esses projetos. E vamos continuar olhando para essas instituições, para essas crianças e para essas famílias. Novamente, meu muito obrigado.
Obrigado pela manifestação, vereador Cleuton. Com a palavra, vereador Popai, do Progressistas.
Senhor presidente, senhores nobres colegas vereadores, demais representantes que nos prestigiam, e familiares e comunidade em geral que acompanham a sessão. Muito importante esse projeto no qual a gente vem acompanhando. Nós formalizamos este projeto do Centro de Tratamento Regional em Autismo diante do Estado, no qual foi implantado em Juí. É um centro regional, um centro macro-regional foi para a cidade de Santa Rosa, no qual o Estado irá repassar um valor para o centro regional aqui em Juí. E esse centro, ele estará situado na APAE. Nada mais correto que, no momento, permanecer na APAE, no qual tem estruturas e, principalmente, profissionais capacitados para atender as nossas crianças. E o município fará este repasse mensal de R$30 mil para o centro regional. Para se manter, no qual precisamos de profissionais, a APAE já atende em torno de 80 e poucas crianças e adultos autistas, e agora no centro irá atender em torno de 50 e poucas crianças a mais lá na APAE. Uma estrutura excelente, temos que melhorar muito. Com certeza é um valor baixo, precisamos sim trabalhar, tanto município quanto Estado, para que possamos manter esses profissionais. E ninguém melhor que nós, eu como pai de uma criança autista, agradecer também a minha esposa e meu filho, que estiveram hoje aqui na Câmara, e eu tenho certeza que ela está lá em casa acompanhando também. E esse valor, com certeza, vai ser de grande valia para o centro regional. Meu muito obrigado.
Obrigado, vereador Valdani Popai, pela manifestação. Algum vereador mais deseja manifestar? Como não há mais interessados em manifestar, eu coloco em votação o projeto. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os contrários queiram se manifestar. Aprovado por unanimidade de votos. Projeto de lei, processo 474/2022. Senhor secretário, fará a leitura.
Processo número 474/2022. Autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento do município de Juí para o exercício 2022 no valor de R$169.336,67. E a inclusão de ação no anexo 3 da Lei Municipal número 7.086, de 8 de outubro de 2021. Comissão de Finanças e Orçamento, parecer 026/2022. Relatório. A matéria e análise tramita nesta Casa Legislativa sobre a forma do projeto de lei por iniciativa do Poder Executivo Municipal, mensagem 022. Autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento do município de Juí para o exercício de 2022. A proposta, ora encaminhada, visa viabilizar a aquisição de materiais de consumo para a rede de saúde que serão utilizados no âmbito das ações da Secretaria Municipal de Saúde no enfrentamento à pandemia ao Covid-19. O recurso necessário à abertura de crédito adicional especial proveniente de superávit financeiro no exercício 2021, no valor de R$169.336,67, é disponível na conta da agência do Banco do Brasil, oriundos do Auxílio Financeiro da União, conforme Lei Complementar 173/2020. Esse projeto de lei em tela encontra-se nesta comissão em atendimento às normas regimentais que disciplinam a sua tramitação, estando sobre a responsabilidade desta relatoria para que seja apresentado o parecer referente aos aspectos legais, financeiros e orçamentários gerados com o mesmo. É o relatório. Parecer. Em relação aos aspectos legais, o projeto de lei está adequadamente proposto, sendo de iniciativa exclusiva do Poder Executivo, conforme dispõe o artigo 6º, parágrafo 1º do artigo 26 da Lei Orgânica, estando em conformidade também com o que dispõe o inciso 1º do artigo 30 da Constituição Federal, bem como o inciso 1º do artigo 5º e inciso 4º do artigo 16 da Lei Orgânica Municipal. Em relação aos aspectos financeiros e orçamentários, o projeto em questão atende os dispostos nos artigos 40, 41, 42 e 43 da Lei Federal 4.320. O projeto em questão também faz a necessária inclusão das ações correspondentes no Plano Plurianual 2022-2025, Lei 7.086, de 8 de outubro de 2021, e Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO 2022, Lei 7.105, de 4 de novembro de 2021. Conclusão. Considerando os fundamentos legais, financeiros e orçamentários expostos acima e o debate do processo, esta relatoria resolve exalar parecer de forma favorável à aprovação deste projeto. É o parecer, salvo o melhor juízo, sala das comissões da Câmara Municipal de Juiz, 31 de março de 2022, Paulo Braga, vereador relator, José Adame, vereador vice-presidente, vereadora Alexandra Lentes, Adalberto Noronha, vereador, e o Biratê Tal, vereador.
Obrigado, senhor secretário. Esse projeto, então, visa a viabilização da aquisição de materiais de consumo para a rede de saúde que serão utilizados no enfrentamento à pandemia do Covid-19. Está em discussão o projeto de lei processo 474/2022. Como não há interessados em manifestar, eu coloco em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado por unanimidade de votos. Fizemos uma substituição, convocamos então nosso segundo secretário, vereador Pipa Mikaelsen, por questões aí envolvendo a voz do nosso primeiro secretário, Bira Hertal. Projeto de lei, processo 475/2022. Senhor secretário, fará a leitura.
Processo número 475/2022. Projeto de lei, Poder Executivo. Denomina espaço Capitão Dunga, o próprio público que menciona. Parecer. Comissão de Constituição e Justiça e redação final. A matéria em análise tramita nessa Casa Legislativa sob a forma de projeto de lei número 023/2022. Denomina Espaço Capitão Dunga, o próprio público que menciona. O parecer. Quanto à constitucionalidade e legalidade, a matéria atende aos requisitos a si aplicáveis, por versa sobre assunto de competência de interesse executivo municipal, estando em conformidade com o que dispõe o inciso 1 do artigo 30 da Constituição da República, bem como o inciso 1 do artigo 5º da Lei Orgânica Municipal. Necessária também a observação das regras de legística estabelecidas na Lei Complementar número 95 de 1998, as quais são procedidas no momento da elaboração da redação final do projeto. Conclusão. Considerando os fundamentos legais e constitucionais expostos acima, o debate do processo, essa relatoria, por unanimidade de seus membros, resolve exarar esse parecer de forma favorável à tramitação e aprovação desse projeto de lei. É o parecer. Sala das comissões, em 30 de março de 2002. Vereador Rodrigo Noronha, Marildo Krumbauer, Valdonei Wagner, Jorge Amaral e o Biratã Machado Hertal. É isso. Comissão de Políticas Públicas. Parecer. Em relação aos aspectos legais, o projeto de lei está adequadamente proposto conforme analisou a Comissão de Constituição e Justiça. No que se refere aos aspectos sociais, fica justificado o interesse público, considerando que a proposição enaltece efeito inédito conquistado pelo juiense Carlos Caetano Bledon Verre, que foi capitão da Seleção Brasileira de Futebol Masculino na conquista do Tetracampeonato Mundial de Futebol em 1994. Que, aliado ao reconhecimento de Juiz como capital nacional das etnias, valorizará ainda mais o incentivo ao turismo em nosso município. Conclusão. Considerando a justificativa analisada acima e o debate do processo, essa relatoria resolve zerar esse parecer de forma favorável à aprovação desse projeto de lei. Salas comissões, 1º de abril de 2022. César Busnello, Júnior Piaia, Cleto Rolim, Maurício Micaelsen, Josias de Abreu Pinheiro.
Coloco em discussão o projeto de lei processo 475/2022, que denomina espaço Capitão Dunga, o próprio que o menciona. Algum interessado se manifestar? Como não há interessados se manifestar, eu coloco em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado o projeto de lei processo 475/2022 por unanimidade de votos. Dando sequência à pauta, passamos agora aos requerimentos, então. Requerimento 14/2022, de autoria do Beto Noronha, do PT. O senhor secretário fará a leitura.
Requerimento 14/2022, Adalberto de Oliveira Noronha, do bancada do PT, envio de ofício. O secretário vereador integrante da bancada do PT requer a Vossa Excelência, nos termos regimentais, envio de ofício ao Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem, solicitando em caráter de urgência melhorias na ERS 342, com pratolar, encascalhar e passar o rolo, pois a via tem grande fluxo de veículos em razão de ligar o distrito do Chorão à cidade de Catuípe. Produtores que precisam deslocar sua produção estão com dificuldade para transportar produtos, esses oriundos da agricultura familiar devido à condição da via, além do transporte escolar, pois estão tendo prejuízos com a manutenção dos veículos.
Está em discussão o requerimento 14/2022 de autoria do vereador Beto Noronha. Como não há interessados se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado o requerimento 14/2022, de autoria do vereador Beto Noronha, do PT, por unanimidade de votos. Requerimento número 04/2022, de autoria do vereador Jorge Amaral, do Progressistas. Senhor secretário, para a leitura.
Jorge Mar Amaral de Oliveira, vereador integrante da bancada do PP, requer a Vossa Excelência, nos termos regimentais, que seja prestada homenagem ao senhor Pedro Darcy de Oliveira, pela relevância de sua atuação como tradicionalista e poeta em busca da preservação da cultura gaúcha no município.
Está em discussão o requerimento 04 de autoria do vereador Jorge Amaral. Vereador, como não há interessado se manifestar, eu coloco em votação o requerimento 04/2022, de autoria do vereador Jorge Amaral. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado o requerimento 04/2022 por unanimidade de votos. Requerimento número 01/2022, de autoria do vereador Matheus Pompeu, do PDT, e Rodrigo Noronha, do Progressistas. Senhor secretário, fará a leitura.
Matheus Pompeu de Matos e Rodrigo Noronha, vereadores integrantes da bancada do PDT e PP, requerem a Vossa Excelência, nos termos regimentais, envio de ofício ao Departamento Autônomo do Estado de Rodagem, solicitando melhorias na ERS 218, que liga o distrito de Chorão a Catuípe. A estrada está intrafegável, sendo de extrema urgência o atendimento a esse pedido. Para garantir uma solução mais breve possível, se necessário, podemos intermediar com o Poder Executivo Municipal uma contrapartida, assim atendendo a essa demanda há anos solicitada pelos moradores locais.
Está em discussão o requerimento 01/2022. Está com a palavra o vereador Josias Pinheiro, do PDT.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, colega vereadora Alexandra, comunidade que aqui se faz presente e a comunidade que nos assiste de suas residências, de seus locais de trabalho, enfim, nossa comunidade regional. É, quero aqui reforçar, sim, esse requerimento, esse pedido por parte dos dois vereadores que propuseram a matéria, também em razão da minha indicação número 69, que consta na pauta do dia de hoje, que é exatamente no mesmo sentido, propondo uma parceria, inclusive, do município de Juí com o município de Catuípe, com a intermediação do DAIR, para que a gente possa, sim, ter melhorias de fato, inclusive até pensando logo ali na frente numa pavimentação asfáltica, porque liga uma região do estado, não apenas o nosso Distrito do Chorão ao município de Catuípe, mas sim toda aquela comunidade, aquela região celeiro que vem daquele lado, que precisa ir para Santo Ângelo ou Catuípe, teria um acesso mais facilitado. Então, quero inteirar-me juntamente com os nobres colegas vereadores, Matheus e Rodrigo Noronha, para que esse pedido seja, sim, esse reforço a esse pedido pela necessidade e pelo clamor da população do Chorão, que há muito tempo já solicita essas melhorias nesta estrada que realmente está intrafegável. Muito obrigado.
Obrigado pela manifestação, vereador Josias Pinheiro. Eu peço que o vereador Rodrigo Noronha, Progressistas, nosso vice-presidente, me substitua na presença da mesa para que eu possa, então, fazer a minha manifestação. Boa noite, senhor presidente, senhoras, senhora vereadora Alexandra, senhores vereadores, comunidade que aqui nos assiste presencialmente, as meninas do coletivo sempre presente, comunidade que nos assiste através das redes sociais, imprensa, não poderíamos deixar de manifestar nesse requerimento, que não é uma novidade para os vereadores aqui, enfim, recentemente com as últimas chuvas que passamos por um período de estiagem, de seca, mas agora, graças ao bom Deus, tivemos aí bons milímetros, vereador presidente Rodrigo Noronha. Só que com eles vieram os problemas, problemas antigos, problemas já conhecidos da comunidade, vereador Mutli, que é o caso da RS-218. Que se tu procurar no GPS, vereador Beto Noronha, se tu vê nos mapas, ela inclusive consta como pavimentada, né? Então, o desavisado, vereador Josias, que por lá passa, vai tomar um susto quando vê o estado. Aquilo é intrafegável, né? Lembra muito a Transamazônica, né? Realmente é péssimo o estado de conservação, e nós temos, então, claro que isso não passa somente pelas mãos desses vereadores aqui, isso é uma competência do Poder Público Estadual, né, através do DAIR, por isso esse envio de ofício. Conversávamos com o vereador Rodrigo Noronha, por isso a coautoria nesse requerimento, porque o município de Juí, né, seu executivo já demonstrou interesse também para ter uma contrapartida na reconstrução, eu digo reconstrução ou construção, né, porque não existe uma rodovia ali, e também eu acho que parte também aí, já temos indícios, como o vereador Josias bem lembrou, da própria prefeitura executiva de Catuípe também nos auxiliar, que é uma importante rodovia que liga o vereador Ricardo Adame, município de Juí, mais precisamente o distrito do Chorão, com a cidade de Catuípe. Então, é algo que os moradores que ali residem também, eles ficam ilhados em suas propriedades. Recebemos diversos vídeos, diversas mensagens, eu creio que todos os vereadores aqui receberam também. Então, até a minha proposta, vereador Rodrigo, que é coautor também desse requerimento, é ser um requerimento de todas as bancadas, se assim os colegas concordam, para ter, então, mais força, mais representatividade, né? E porque a gente possa não deixar esse assunto morrer, né? Não lembrar, vereador Birertal, somente quando chove, quando fica um atoleiro realmente, mas irmos atrás aí cobrar das autoridades competentes, principalmente do DAIR, uma solução definitiva para essa importante rodovia aí que corta o nosso município. Seria isso minha manifestação. Muito obrigado a todos. Com a palavra o vereador Rodrigo Noronha, do Progressistas.
Boa noite, senhor presidente, boa noite, mesa, boa noite, vereadores, boa noite, público que aqui se encontra, pessoal que acompanha pelas redes sociais em casa. Já fizemos um trabalho ano passado junto ao secretário da Agricultura Borba, o secretário da Agricultura Daniel e o seu adjunto Borba, andamos muito por lá, quando foi chegada até nós a demanda dos moradores de lá, e fizemos uma
um pedido, uma moção, um requerimento junto ao governo do estado naquela época. Não vou lembrar o mês, mas eu acho que era inverno ainda. E estava bem apurado o assunto, o estado pediu para nós arrumar cascalho, arrumamos. Pediu para nós, junto com o secretário Yuri, fazer a liberação dela no meio ambiente, foi feito. E, no momento, nós estávamos sem draga no município e o estado ficou de mandar uma draga para nós. E nós, junto com o Baroninho lá de Catuípe, o prefeito Baroninho e seu secretário, nós iríamos entrar com o resto do maquinário, né? O estado mandaria a draga que estava nos faltando no momento. Mas não tivemos êxito, não aconteceu. Também, no mesmo tempo, tivemos junto ao Dyer para conseguir o resto do resíduo do asfalto que é retirado na RS 342 e Gi Cruz Alta. Também não conseguimos. E a semana passada me chegou muitas demandas ou marcação no Facebook ou pelo Descobre Meu WhatsApp. E a gente está fazendo um trabalho aí junto ao deputado Tenente Coronel Zucco. Acho que também o vereador Ricardo Adame também ajudou ano passado, quando o seu, nunca lembro o nome do teu deputado, o Gabriel Souza, se fazia presente da Assembleia, né? E não temos tendo êxito, né? Mas eu acho que agora, como o nosso presidente Pompeu falou aí, eu acho que deveria ser de todas as bancadas. E, ao mesmo tempo, não é simplesmente um documento assinar e mandar para lá. Nós temos que entrar em contato com os deputados estaduais, que nós temos o contato, todas as bancadas. Eu, os que eu tinha, eu já entrei em contato. E vamos tentar fazer essa RS 218 aí, que é de responsabilidade do estado, mas a gente sabe que não, o troço não anda, né? Vamos ver agora com o governador, que está no comando do nosso estado, se muda isso, né? Era isso aí, pessoal.
Continua em discussão o requerimento. Com a palavra, vereador Mutli, do PDT.
Olha, nós já tivemos exemplos aqui da Alfredo Stegles, onde esse vereador teve por 6 vezes em Porto Alegre, porque tem que municipalizar essa estrada. Essa estrada tem que passar para o município de Gi. O estado tem que fazer a cedência para o município de Gi. Caso contrário, não tem como se investir. Tanto é que essa RS de Catuípe, a saída velha para Catuípe, famada a saída velha para Catuípe, foi feito isso primeiramente para depois o município poder investir. Caso contrário, não vai ter êxito o requerimento. Primeiro, tem que falar com o pessoal do DAIR, o responsável do DAIR, que eu não sei quem é hoje, para municipalizar esse trecho do Chorão até Catuípe.
Continua em discussão o requerimento. Como não há mais interessados em manifestar, eu coloco em votação o requerimento 01/2022. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado o requerimento número 01/2022 por todas as bancadas, por unanimidade de votos. Requerimento número 02/2022, de autoria do vereador Matheus Pompeu de Matos, do PDT. Senhor secretário, fará a leitura.
Matheus Pompeu de Matos, vereador integrante da bancada do PDT, requer a vossa excelência, nos termos regimentais, que seja enviado o convite ao superintendente regional da Companhia Rio-Grandense de Saneamento, Corsan, senhor João Corim da Rosa, para participar da reunião conjunta das comissões técnicas permanentes dessa casa, em data e horário a serem agendados, a fim de explanar sobre as obras da Corsan que estão em execução no município.
Muito obrigado, senhor secretário. Peço novamente que o vereador Rodrigo Noronha, vice-presidente dessa casa, me substitua na presidência da mesa para que eu possa fazer a minha manifestação. Mais uma vez, boa noite, senhor presidente, senhoras, senhores vereadores. Retorno à tribuna dessa casa, então, para manifestar acerca desse requerimento. Me envio, então, do convite para o senhor João Corim, superintendente regional da Corsã, para participar, então, de uma reunião conjunta das comissões a ser agendada ainda data futura, para tratar, então, das obras que a companhia vem bem aí executando no nosso município. Mais especificamente, poderíamos dizer aí a Avenida das Nações, né? Tivemos aí uma intercorrência nesse final de semana e eu já deixo aqui de antemão o meu agradecimento ao Corim pelo atendimento ao nosso pedido, à nossa manifestação. Então, é de conhecimento, eu acho, também de todos os vereadores, os desligamentos constantes que têm ocorrido naquela região, né? Então, se dão de regra, porventura, até as 18 horas, 18, 19 horas, e a água é reestabelecida, né? Mas aconteceu que sábado, a previsão, vereador Popai, era até as 21h30, 22 horas, vereador Josias. Então, a gente sabe que aquela importante avenida do nosso município tem aí um aglomerado muito grande de bares, restaurantes, então, empresários que dependem, né, da venda desse comércio de alimentos para sobreviver. E não vou nem citar aqui o que já foram assolados com essa pandemia aí que dá sinais de tá passando, né? Então, recebi diversas ligações de empresários daquela área, apavorados com essa situação. Disse, eu estou com a minha casa fechada, alugada, enfim, para uma festa, eu estou com um cliente chegando e eu não posso ficar até 22 horas sem água. Então, fiz essa ligação para o João Corim, fiz esse apelo para ele, vereador Mutri. Ele prontamente reestruturou, reorganizou a equipe e às 18 horas do sábado a água estava reestabelecida, essa informação que nós temos. E o próprio Corim se colocou à disposição e disse que era do interesse dele vir até essa casa e conversar com os nobres vereadores. Os vereadores que aqui estão nessa legislatura e da legislatura passada sabem o quanto que o Corim sempre se mostrou prestativo quanto a esses esclarecimentos, né? Eu acho bem oportuno essa questão aí e também, de certa forma, faço uma crítica a esses desligamentos, porque isso tem que ser algo muito programado, vereador Beto. A gente não pode, enfim, ficar isso no acaso, né? Só ficamos sabendo que ficaria sem água até as 22 horas, vereador Júnior Piar, porque o empresário resolveu ligar para lá para ter certeza, porque de regra estava sendo até as 18. Então, no sábado seria até as 22. Então, teve esse tirocínio de ligar para a Corsã e recebeu essa informação e a gente conseguiu aí intervir a tempo de salvar aí a sua noite, salvar o seu comércio, salvar o seu ganha-pão de ter um prejuízo imensurável. Então, dentro disso, a gente quer, então, peço o voto favorável dos nobres pares para a gente, então, trazer o presidente João Corim até essa casa para fazer alguns esclarecimentos também, a gente, claro, cobrar e também projetar, dar algumas sugestões que eu sei que os nobres vereadores têm bastante aí para a gente seguir aí com o progresso que é importante para o nosso município, com a evolução do saneamento básico, da drenagem pluvial, mas também a gente tem que ter uma organização e prever esses desligamentos, interrupções de água. Seria isso, muito obrigado. O requerimento permanece em discussão. Vereador Biller et al., do PL, está com a palavra.
Senhor presidente, senhora vereadora, demais vereadores, comunidade que ainda se faz presente nessa casa, internautas, enfim, presidente Matheus, vereador, gostaria de que todas as bancadas pudessem assinar esse requerimento juntamente com o senhor, e dizer da importância de nós termos aqui o superintendente regional, o João Corim, não só por essa questão que ultimamente, últimos dias, então, tem sido notícia da mídia local com relação a danos causados a veículos que fazem uso da via, mas também em diversas outras ruas, nos bairros aqui, se nós fôssemos citar todas aqui, nós teríamos talvez uma hora aqui falando das ruas onde há intervenção da Corsã, onde há reposição, seja ela da pavimentação asfáltica ou a reposição com pedra irregular. Creio eu que muitos vereadores aqui recebem essas reclamações e são repassadas à Corsã, enfim, mas como nós temos muitas dessas obras terceirizadas, nós não sabemos como que estão sendo adequadamente fiscalizadas. Se há um aceite, quais são as obras que já têm o aceite da municipalidade e que nós temos visto aí, que principalmente nessa estiagem, nessa longa estiagem que teve, nós vimos as pedras serem recolocadas sem uma compactação. E hoje, nós, quando temos esse retorno, graças a Deus, das chuvas, nós estamos vendo que em vários e vários, vários pontos da nossa cidade, essas pedras estão soltando, porque foram mal compactadas, enfim, a gente sabe do problema da estiagem, a gente sabe que deveria ter chuva, pelo menos alguns dias logo após a colocação das pedras para passar o rolo, nós sabemos tudo isso. Então, isso é muito importante, vereador Matheus, para que a gente possa também discutir nessa reunião dessas comissões essa parte da reposição daquilo que foi, talvez, não um desleixo na aplicação da reposição da empresa que fez, mas por essas questões de intempéries aí, então, que nós tivemos esses problemas e como que a Corsã vai trabalhar isso, porque quem não pode ficar no prejuízo é a população que paga o serviço. Muito obrigado.
Muito obrigado pela contribuição, vereador Birertal. O requerimento permanece em discussão. Como não há mais interessados a se manifestar, coloco em votação. E também acolho a sugestão do vereador Birertal por ser um requerimento de todas as bancadas, sendo do entendimento dos demais vereadores das outras bancadas. Coloco em votação o requerimento 02/22. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado por unanimidade de votos. Passando o espaço das moções, então. Moção número 06/22, autoria vereador Beto Noronha e signatários. Senhor secretário, fará a leitura.
O signatário, vereador Adalberto de Oliveira Noronha, bancado PT, requer, nos termos regimentais, a consignação nos anais da Casa, o envio a todos os senadores da moção de apoio para aprovação da PEC 22/11, proposta de emenda à Constituição que acrescenta parágrafo ao artigo 198 da Constituição Federal, dispondo sobre a responsabilidade financeira da União, corresponsável pelo SUS, na política remuneratória e na valorização dos profissionais que exercem atividades de agentes comunitários de saúde e agente de combate às endemias. O artigo 196 da Constituição Federal proclama que a saúde é direito de todos e dever do Estado, cuja responsabilidade aqui abrange todos os seus entes da Federação, União, Estados-membros, Distrito Federal e municípios, garantindo, mediante políticas sociais e econômicas, que vise a redução dos riscos e de outros agravos e ao acesso universal igualitário, a ação de serviços para a sua promoção, proteção e recuperação com atendimento integral e prioridade para as atividades preventivas. A par disso, nos municípios brasileiros, há mais de 300 mil agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias, trabalhando na atenção básica, as quais têm por função, no âmbito do Sistema Único de Saúde, fazer a interlocução entre a comunidade e os serviços de saúde, visitando cada domicílio a fim de orientar as famílias a cuidar de sua própria saúde, por meio de comportamentos adequados e também da saúde da coletividade, dando conhecimento dos riscos de doenças e epidemia, contribuindo decisivamente para a melhoria da qualidade de vida de nosso povo na direção de um município saudável, promovendo o processo de transformação social. Esses profissionais são o principal elo de ligação com a atenção básica à saúde, principalmente em comunidades mais carentes e mais isoladas. Portanto, faz-se extremamente necessária a garantia de que os mesmos sejam mantidos em seus postos de trabalho e que estejam recebendo remuneração justa e codigna com a importância vital de suas tarefas, com foco na orientação e prevenção. A emenda constitucional apresentada vem somar com o texto existente na Constituição Federal, acrescentando alterações necessárias ao pleno atendimento dos interesses manifestados por ambas as categorias profissionais preparadas que estão para orientar as famílias.
Obrigado, secretário. Coloco em discussão a moção número 06/2022. Como não há interessados em se manifestar, eu coloco em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado por unanimidade de votos. Despachamos favoravelmente todos os pedidos de informação de projetos de lei e indicações constantes na pauta. Passando o espaço destinado ao pequeno e grande expediente, está com a palavra o vereador Josias Pinheiro, do PDT.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, comunidade que nos assiste. Me dirijo novamente agora no pequeno expediente para que a gente possa fazer algumas colocações, algumas análises de algumas situações. Primeiramente, voltando à questão das nossas estradas do interior, volta a chuva, graças a Deus, como já foi dito aqui, mas volta-se os problemas antigos e que todo mundo esperava que seria diferente, mas está sendo igual. Linha 5 Norte, Chorão, novamente Chorão. Mesmo os moradores oferecendo material para que sejam feitas melhorias, o cascalhamento daquela linha importante, não acontece. Várias vezes os moradores já foram até a secretaria e nada se tem de notícia. Houve agora nos últimos dias, então, a questão com problemas com o transporte escolar. Então, gostaríamos aqui de solicitar que o pessoal da Secretaria de Obras, secretário, pudesse sim dar uma olhada, uma atenção especial novamente a essa região e assim como as outras estradas do interior. Assim também, permanecemos no Chorão e vamos falar do calçamento ao lado da igreja. Desde o ano passado começou obra licitada em 2020, demorou-se lá no final de 2021 para se iniciar as obras, o calçamento. Se mexeu na terra e o que se vê? Barro e mais barro. E até agora não tem solução. Assim como as outras comunidades do interior, onde já foram licitados esses calçamentos, ainda as obras não iniciaram. Aonde iniciou, não termina. E aonde não começou, não tem notícia. Precisamos, sim, que o Executivo, a Secretaria, se manifeste para que a comunidade possa entender o que está acontecendo. Também quero fazer aqui, e fizemos uma indicação hoje, um local de muita visitação, de muita procura, e solicitamos aí, através de uma indicação, que seja feita uma revitalização, melhorias, tanto nas lixeiras como no acesso, existe a escada quebrada, os corrimões quebrados, que é a bica da água pública lá, da água da fonte da ilha do Itaí. Precisamos sim de uma revitalização, as torneiras estão quebradas, os azulejos da bica lá está quebrada, as escadas estão difíceis, acessos, sem falar no lixo e no mato grande. Então, uma atenção por parte do Executivo aí, das secretarias responsáveis, porque precisamos, sim, fazer uma revitalização de um ponto de muita circulação de pessoas naquela região. Hoje também apresentamos nessa casa a pedido de alguns servidores, de familiares, um projeto da curatela. Curatela nós já temos no Estatuto do Servidor, a tutela para, pessoas, crianças menores, com situações diferentes, especiais, mas também temos a situação da curatela, para aquelas pessoas com problemas de saúde, muitas vezes problema mental, ou de deficiência mesmo, especiais, que precisam sim do auxílio dos familiares. Então, é apenas uma emenda, apenas um acréscimo à lei que já existe, e os servidores que têm familiares que é decidido pelo juiz, pelo Poder Judiciário, se aquela pessoa tem a curatela da pessoa ou não, terá direito a uma redução da sua carga horária. Importante auxílio aos nossos servidores que, porventura, necessitem deste auxílio. Então, solicitamos atenção por parte do nosso executivo. Também quero me manifestar aqui para encerrar, senhor presidente, a respeito do projeto que está nessa casa e que este vereador, na última reunião das comissões de políticas públicas, pediu que permanecesse por mais uma semana. Temos certeza que não causa prejuízo ao servidor público, que é o Previne Brasil, da área da saúde. Entendemos que poderá ser diferente os indicadores, os percentuais de repasse aos servidores da saúde no programa Previne Brasil, assim como outros municípios fizeram também quando atinge 50% dos indicadores e não necessariamente 75%. Não há nada irregular no projeto que venha para essa casa, mas um bom senso, uma boa olhada por parte do executivo para que esse indicador seja menor. Porque nós temos bairros de Juí, felizmente, que esses indicadores têm uma dificuldade maior de ser atingido por seus agentes de saúde, por seus profissionais da área de enfermagem, por seus profissionais da área da saúde. Então, um olhar diferenciado, uma vez que essa é a diferença de valores, se for 75, a diferença dos 25 ficará no cofre do poder público. Então, por que não fazer com 50% e repassar aos agentes e aos profissionais da saúde em especial? Então, por isso que este vereador pediu esta semana ainda de prazo para verificar a possibilidade de apresentar uma emenda a este projeto para que contemple indicadores, percentuais dos indicadores um tanto diferente para que possamos auxiliar de uma maneira mais simples e mais fácil aos nossos profissionais da saúde que tanto trabalham em prol da nossa comunidade. Recursos que vêm do governo federal e que poderiam ser passados num percentual maior aos trabalhadores em saúde do município. E a própria manutenção e sustentação da casa com outros valores do município. Então, estamos analisando para ver a possibilidade de mexer neste projeto para que possamos auxiliar de uma maneira diferente aos nossos trabalhadores em saúde. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Josias. Seguindo o espaço, então, do pequeno expediente, está com a palavra o vereador Beto Noronha, do PT.
Senhor presidente, senhora vereadora, lideranças, comunidade que nos acompanha. Olha, o que me traz à tribuna é um assunto antigo e um velho problema. Dias de chuva afeta o nosso município. É de conhecimento de todos, a problemas que nós temos de infraestrutura, no que se refere à drenagem pluvial, já várias vezes foi abordado esse assunto, tanto por mim como por outros vereadores, mas nós temos situações que elas perduram e que, olha, traz muita angústia, dizer tristeza, a gente perceber que o poder público poderia resolver e acaba amarrando e trazendo muitas consequências ruins para as duas associações de catadores, tanto a Cata como a RL6. Olha, não foi uma nem duas reuniões, né, vereador Buzanello, que tivemos aqui nessa casa. Desde a gestão anterior. E a cada chuva, para além das outras condições inadequadas aonde eles trabalham, mas a cada chuva a situação ela piora. Eu estive hoje pela manhã lá na RL6, onde o pessoal novamente contatou, e o risco que eles têm também pelo tipo de equipamentos que eles necessitam para desenvolver suas atividades, máquinas trifásicas, imagina sobre a condição de algumas partes ali do espaço onde eles trabalham que alaga, vira poças de água. Eu já manifestei aqui, será que o Executivo Municipal, tomara a Deus que isso não aconteça, será que vai esperar acontecer uma desgraça para daí depois tomar iniciativa, tia? Não tem cabimento. Não tem. Nós já afirmávamos isso na gestão anterior, vereador Cleito. Sabe? Algo assim que não é aceitável, inadmissível. Isso já foi trabalhado estruturantemente tanto na imprensa, nas redes sociais, e parece que o Executivo, desde a gestão passada, são surdos. São surdos. Nós, em 2018, aqui, foi aprovado no Conselho o recurso para executar as obras, pequenas obras de melhorias, para colocar em mínimas condições de trabalho adequadamente aqueles espaços. Aprovamos uma novela depois para ir para a licitação, foi para a licitação, realizada lá em 2020, em 2021, em fevereiro, foi validada a licitação, e de lá para cá não é dada a ordem de início. Desculpas justificativas disso e daquilo. Olha, quando não se quer fazer, se acha desculpa para tudo. Quando se quer fazer, vão lá e fazem. E o que nos parece é de que não querem fazer. O trabalho que essas associações prestam, esses trabalhadores, trabalhadoras, na questão ambiental para o nosso município, é de uma relevância extrema. Para além disso, nessas associações, é a principal renda dessas famílias. É o que mantém eles, apesar de todas as dificuldades. Então, se não bastasse só a questão ambiental, tem uma questão de manutenção das famílias. Quem não conhece, deveria conhecer aqui dos vereadores e vereadoras, quem nunca foi ainda, gostaria de pedir que fosse, principalmente os vereadores da base do governo, intercedam. A gente percebe, às vezes, né, vereadores da base do governo, inclusive, em algumas secretarias aí, mandando mais do que os secretários, ajudem. Aqui não é uma questão partidária, política, mas ajudem, são pessoas, são trabalhadores lá que precisam. E está tudo encaminhado. O que falta é vontade política e um descaso tremendo de quem está frente ao Poder Executivo do município. E friso, não é uma questão só dessa gestão, já vem de gestões anteriores e, infelizmente, a gente tem que voltar novamente à tecla. Gostaria de estar aqui dizendo, olha, foi dado a ordem de início, estão fazendo, choveu, mas em poucos dias, poucos meses, estará resolvido, solucionado aquele problema lá, que é antigo. Então, a gestão é uma gestão nova, mas que continua com as velhas práticas de gestões anteriores.
Muito obrigado, vereador Beto. Seguindo o espaço do Pequeno Expediente, está com a palavra a vereadora Alexandra Lenz, do PDT.
Senhor presidente, boa noite. Quero cumprimentar os meus colegas vereadores, comunidade que nos assiste, imprensa. Primeiro, quero parabenizar a Raquel, que falou lindas palavras aqui, né, papai? Lindas palavras. Sempre me emociono quando ela fala, porque ela fala com o coração, né? Ela expõe uma situação que ela vive, né, com o filho dela, tu também tem um filho autista, então a gente nota assim, que ela se expressa de uma forma assim, muito linda. Eu sempre fico emocionada escutar ela falar sobre o trabalho que ela vem realizando. Hoje eu vim à tribuna aqui, senhor presidente, porque eu quero falar sobre um anteprojeto de lei que eu fiz em 2019, esse anteprojeto de lei, que é sobre uma medicação que é enoxaparina. Não sei se vocês já ouviram falar, é uma medicação que ela é usada nos casos de pós-operatórios, principalmente de traumatologia, mas também, e o mais importante ainda, que ela é usada em gestantes. E, de um tempo para cá, o uso dela, o consumo, aumentou muito. Por que é tão importante eu falar sobre essa medicação? Porque os pacientes que necessitam usar essa medicação, tanto os que fizeram alguma cirurgia de traumatologia, como os pacientes que são gestantes, eles necessitam mesmo usar essa medicação. É um caso de vida ou morte. Se um paciente que faz uma cirurgia de traumatologia e é prescrito essa medicação para o pós-operatório e esse paciente não usar, ele pode morrer. E eu já vi casos aqui em Juiz de pacientes que não tinham dinheiro para comprar a medicação porque é uma medicação cara e morreram. O que que acontece? Formaram trombos. O que são trombos? São coágulos no sangue que podem ir para órgãos vitais, como o pulmão, enfim, outros órgãos, e a pessoa morrer. Então, essa medicação lá previne a formação desses coágulos, desses trombos. Então, é importantíssimo o uso quando é indicado, quando prescrito por um médico. O que que acontece, gente? Em 2009, quando eu entrei com esse anteprojeto, até por angústia, porque eu tive uma paciente que faleceu, porque ela não teve recurso para comprar essa medicação. Não era uma gestante, mas era uma pós-operatória de fêmur, de cabeça de fêmur, traumatologia. O que que acontece, então? Na época, essa medicação ela não era da lista nem do município, nem do estado. A pessoa tinha que entrar com uma ação judicial para poder receber essa medicação. Aí vocês pensem, né? A pessoa idosa que fez uma cirurgia com traumatologia sai do hospital com uma prescrição e aí ela tem que entrar via judicial para receber. Até lá, ela já morreu, óbvio, uma coisa óbvia isso. Pacientes que não têm condições de comprar vão aguardar sair uma ação judicial, gente. Você que é advogado, Busnello, sabe o quanto que demora uma ação judicial muitas vezes? Né? Mesmo medicamento, se eu fui secretária de saúde, eu sei que às vezes demora. Então, tinha que alguém fornecer esse medicamento. Por isso que eu entrei com esse projeto, para que o município de Juí, o executivo, comprasse essa medicação e fornecesse para o paciente até o paciente ganhar essa ação judicial e poder receber o medicamento. Tá? Hoje, mudou um pouquinho a situação. Hoje existe uma portaria, uma lei, que essa medicação, então, entrou na lista do Estado. Então, é uma coisa boa. Abre um parênteses, mais ou menos. O que que acontece? O Estado fornece, se o paciente entrar com uma ação contra o Estado, ele recebe esse medicamento. Só que daí o Estado está exigindo um exame que não é pago pelo SUS. Aí tu imagina uma pessoa pobre, carente, sem condições, que necessita usar essa medicação, que é uma medicação cara, dela vai entrar com um processo via Estado, aí chega lá, eles vão desinformar, só a senhora precisa trazer esse exame, tá, mas que exame é esse? É um exame que a senhora tem que trazer para ver se a senhora tem predisposição na formação de trombose, enfim. Tá, mas e o SUS? O SUS não paga. Tá, mas quanto custa esse exame? Caríssimo, caríssimo. Então, meu Deus do céu, é uma contraditória coisa, pelo amor de Deus. Como é que uma pessoa carente vai pagar um exame caro? Então, assim, ó, isso é uma coisa que tem que acabar, tem que cair isso aí. Ou o município vai ter que pagar esse exame pelo SUS. Diz que não tem pelo SUS. Não existe pelo SUS, Busnello. Então, como é que a pessoa vai resolver o problema? Então, assim, o que que é a ideia? Esse meu anteprojeto traz, então, a ideia de que todos esses pacientes, que não são muitos, e principalmente as gestantes, porque está em risco a vida da gestante e está em vida do bebê também. Então, esses pacientes, eles recebam, se tiver a receita comprovando que realmente precisa da medicação, que eles recebam via município, que o executivo compre essa medicação e forneça até vir via Estado. Então, esse meu projeto é isso. Eu conversava com uma farmacêutica, que ela é a Aline Schneider, que ela é responsável hoje pela toda a parte de farmácia, pela farmácia de Juí, né, do município, tá, logística, compra de medicamento, ela é coordenadora, e ela me acenou com uma possibilidade, sim, que existe essa possibilidade, que não seria valores exorbitantes para isso e que existisse essa possibilidade sim. Por isso que eu resolvi, então, por estar trabalhando num posto de saúde onde eu tenho lá duas pacientes gestantes que estão usando essa medicação e que não têm conseguido, né, via estado, nível judicial, é um risco, elas têm que internar, porque elas não podem ficar sem uso, ela é injetável. Então, assim, eu por saber da importância, presidente, do uso dessa medicação, é que eu estou pedindo, então, que o prefeito tenha sensibilidade, e a Aline já me acenou com essa possibilidade, então, e a Aline é uma excelente profissional, tem feito um excelente trabalho aqui no município de Juí, que pode, sim, o município estar comprando esse medicamento e fornecendo, então, para esses pacientes. Então, eu gostaria, então, que esse meu anteprojeto fosse avaliado com carinho pelos profissionais, então, do executivo, pelo prefeito. Muito obrigada.
Obrigado pela manifestação, vereadora Alexandra Lenz. Seguindo espaço do pequeno expediente, com a palavra, vereador Ricardo Adame, do MDB.
Senhor presidente, colegas vereadores, vereadora, comunidade que ainda nos assiste. Ouvi atentamente algumas manifestações, onde a maioria da casa já se manifestou e muitas moções e requerimentos em acordo com todos. Eu ouvi a posição do colega Josias referente ao seu pedido de vistas ao projeto, que eu respeito, embora o colega Alexandre, que já foi secretário, Paulo, que é da área, também com funcionários estiveram presentes, e entenderam a dinâmica de tu não fazer com que aquilo seja o salário, né? Mas sim um incentivo, no momento que tu reduz em demasia a questão do trabalho dos agentes, não se torna mais plausível. Então, é possível que a gente tenha que pensar que sim, tem que ter um incentivo e tem que ter uma meta para justamente buscar a meta, Brunel, para que a atenção básica ela seja atendida na sua raiz, que é assim que se entendeu e se entende esse vereador aqui. E pode usar essas questões para isso, no meu ponto de vista. Mas falando da saúde também, eu estive reunido com o secretário Márcio e cobrei algumas situações, ver como é que estavam algumas situações que foram muito abordadas aqui nessa casa, tá? O que a gente buscou lá de resultados das ações que teve do governo do Cristiano de Ataúde nesses um ano e três meses? Que não há mais fila para retirada de fichas para atendimento nos postos de saúde. Foi implantado o acolhimento em todas as unidades. Assim, todos que chegam na unidade são orientados, avaliados para enfermagem e, caso necessário, passado para médico. A partir desse mês de abril, será liberado exames laboratoriais no momento da consulta médica, que era um grande clamor aqui, inclusive acho que foi o senhor, né, Buzão, que clamava dentro dessa linha que não fizesse a consulta também já se liberasse esses exames laboratoriais. Sem necessidade de esperar, então, a regulação aprovar. Enfermeiros também poderão solicitar os exames de acordo com os protocolos específicos da área da saúde. Também está sendo dobrado os investimentos em endoscopia, que o normal era autorizado por 50, então vai passar a 100 exames para resolver a fila de espera. Também será ampliado o número de atendimento para realizações de próteses dentárias, que serão inicialmente 30 vagas acrescidas, né, a 70 já existentes. A dificuldade em encontrar o prestador nesse serviço pelo preço que é as próteses dentárias. Também está em negociação com prestadores para resolver nossa situação de tomografias, ressonâncias e ultrassom. Provavelmente faremos convênio para resolver a fila de espera, porém continuaremos precisando ampliar o número de vagas desses exames que devem ser pagos pelo Estado. Corretamente. Exato, dinheiro que já estava garantido. Me ajuda aqui o colega Jorge Amaral, quanto a Câmara ajudou o município. Tem vários diversos projetos também em andamento para a qualificação da estrutura das unidades de saúde. A reforma do Pindorama, a reforma da UPA, a reforma do Tomé de Souza, que já vem pelo Avançar Saúde, construção do Mundo Estoque, construção do Sol Nascente, reforma da farmácia, reforma do SAMU, reforma da vigilância, além de outras melhorias de menores avarias das unidades. Compusemos também uma equipe para realizar ações programáticas nas comunidades do interior. Haverá ações em todas as comunidades do interior, vacinação, consultas de enfermagem, coleta de exames, testes rápidos, preventivos, medida de pressão, glicemia, entre outras ações, com palestras e atividades também na questão do pessoal do interior. Está em processo de licitação dos smartphones para os agentes de saúde e unidades básicas, desde o ano passado, irá facilitar o contato com a população via app de mensagens. O governo municipal também aderiu ao PIN, Primeira Infância Melhor. Abrirá farmácias distritais com dispensação de todo tipo de medicamento, PEN, Erval e Rural. E ainda está também se pensando no bairro Modelo e no bairro Pindorama. Comunicação de liderança. Está também em processo de levantamento de informações.
Acoplado ao seu tempo, comunicação de liderança, vereador.
Obrigado, presidente. Também no processo de levantamento, informações para compra de uniforme para todos os servidores de saúde e também para os novos crachás. Tem um grupo constituído para qualificar o acolhimento, primeiro atendimento das unidades de saúde, preparação de todo o quadro nesse sentido. Processo de estação de uma empresa para atender toda a parte de manutenção de estrutura da saúde, para não ficar mais que vai dar todo o suporte em todas as unidades para, assim, ver uma necessidade, já ter uma empresa contratada, não precisando estar a cada pouco tendo licitando obra por unidade. Está em andamento também grupo de atividades físicas do Glória, Getúlio, ideia de ampliar o número de grupos, reativação também das academias de saúde. Também foi composta uma comissão entre farmácia, terapia, para discutir a organização da assistência farmacêutica e protocolos clínicos. Aprovado também, que foi passado para essa casa, a aprovação do Centro de Referência Regional de Tratamento do Aspecto Autista, ao qual nós homenageamos hoje essa questão aqui. Então, dizer que algumas ações da saúde estão sendo tomadas, outras estão em encaminhamento, mas mais para esclarecimento e para informações dos colegas e também das pessoas da comunidade que nos assiste no dia de hoje. É isso, senhor presidente, colegas vereadores.
Muito obrigado, vereador Ricardo Adame, pela manifestação. Com a palavra, na comunicação de liderança, vereador Josias Pinheiro, do PDT.
Obrigado, senhor presidente. Retorno a esta tribuna. Agradeço ao nosso líder da bancada, vereador Marildo Kronbauer, o Mutli. Que bom, vereador Adame. Que bom que algumas coisas estão voltando a funcionar. Então, de acordo com as palavras do secretário para o vereador Ricardo Adame. Exames laboratoriais já eram liberados imediatamente no final do nosso governo, depois que adquirimos o programa CIMUS. Os exames laboratoriais já eram liberados imediatamente. Os exames especializados, a gente sabe, sim, que tem uma dificuldade, que tem uma necessidade de passar pelo consórcio e também de acordo com a demanda de profissionais. Quanto aos investimentos, que bom, nós também tínhamos essas questões de necessidades também de alguns projetos na área sul dos nossos postos de saúde, especialmente no Munistoc, e esperamos, sim, que o governo, existe muito zum-zum-zum, muitas coisas, a gente tem que conversar abertamente e saber, não tem especulação para fechamento da unidade do Munistoc. Acredito que isso não há necessidade disso. Pode ser que surja um posto novo na região do bairro Burtete. Sim, isto é importante, isto é necessário, né? Mas que não se mexa no posto do bairro Munistoc. Se melhore, exatamente como disse o vereador. Também queremos levantar aqui as questões que sobraram, inclusive recursos que o vereador Ricardo Adame, que fazia parte do nosso governo do PDT na gestão passada, auxiliou para trazer ao município através do deputado Perondi, para as obras do posto do bairro Erval, Boa Vista e Modelo. Sobrou recursos e existe necessidades de conclusão
de cercamento, de muro, de outras necessidades nessas três unidades, especialmente no bairro Modelo, bairro Erval também. Ficou, inclusive, teve uma licitação que estava pronta do bairro Erval, foi cancelada e não foi feita novamente. Precisamos, sim, ter uma agilidade por parte do Executivo, por parte da Secretaria de Saúde, para que esses recursos que vieram através do deputado Perondi, que sejam utilizados nestes postos e não sejam enviados para melhorias em outras áreas, também da saúde. Mas esses recursos são destes postos, Ricardo Adame, tenho certeza, por ser recurso do deputado Perondi, que auxiliou muito a saúde em Juiz e auxiliou muito a Secretaria de Saúde. Precisamos cuidar, porque esses recursos já faz 15 meses. Cadê a licitação do muro do bairro Erval, do cercamento e da calçada aos fundos do posto do bairro Modelo? Tem um monte de terra na frente do posto do bairro Modelo que nós encerramos na nossa gestão, estava lá e continua lá 15 meses depois. Não deu para tirar. Então, precisamos que se olhe, sim, para essas questões, antes mesmo de iniciar outras melhorias, que se possa concluir com os recursos que tem estas melhorias que foram feitas no governo passado. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Josias. Seguindo espaço, pequeno expediente. Antes de passar a palavra para o vereador César Busnello, gostaria de informar os senhores vereadores, senhora vereadora Xandra Lins, que após a sessão gostaria de um minuto da atenção dos vereadores para a gente ter uma breve reunião aqui para discutir algumas questões posteriormente, após a sessão. Tá? Com a palavra agora o pequeno expediente, vereador César Busnello, do PSB.
Caros vereadores, presidente, vereadora Alexandra, gurias do coletivo que estão na retaguarda, assessores, imprensa, população, meu caro servidor público, imprensa escrita, falada e nossos portais que estão aqui nesta noite, sempre levando à comunidade o que acontece aqui na Câmara de Vereadores. Olha, eu trago até para a imprensa nos ajudar, porque eu tenho notado que essa administração, ela, que não é muito diferente das demais, das outras que se passaram, ela só age, só faz acontecer na pressão. Na pressão, seja aqui desta casa, através das nossas proposições, das nossas provocações ao Executivo, mas ela age mesmo quando a imprensa, sai na imprensa artigos, ou melhor, matérias envolvendo aqui a cobrança de demandas, de políticas públicas que traz, que os vereadores trazem, que vem da comunidade. Eu quero dizer que a iluminação pública, nós já levamos no Ministério Público, né, Josias e o vereador Beiço, e lamentavelmente a situação ainda perdura. Até quando que a comunidade de Juiz tem que esperar? E eu ouvia, sabe, de forma muito atenta à imprensa essa semana passada, que vão fazer sorteio para a pessoa ter o direito à iluminação pública, vão fazer sorteios. Ah, vai sortear, lá vamos resolver lá no bairro tal, agora vamos sortear o bairro tal. Cara, uma cidade que nem Juiz, com todo o respeito, nós estamos chegando a depender de sorteio para ter políticas públicas aqui em Juiz. Sortear para o cidadão que paga seus impostos ter direito a políticas públicas básicas, que é a iluminação pública. Tem um cidadão que eu encontrei na sexta-feira, na rua São Boaventura, 369, bairro Elizabeth. Está lá, Busnello. 5 a 6 vezes eu já liguei, eu mesmo, liguei pedindo providências. É uma escuridão aqui em casa, aqui na frente. Ninguém dá bola. É uma omissão. Não enfrento, nem vim dar uma satisfação, diz, olha, nós vamos resolver isso aí. Quando? Na última reunião que nós tivemos, penúltima a reunião nas comissões de políticas públicas, esteve aqui o diretor da empresa concessionária de transporte público de Juiz, da Medianeira, e nos colocava que hoje as paradas de ônibus de Juí, elas estão de responsabilidade do executivo, não é mais da concessionária. Num acordo que fizeram para desonerar um pouco a empresa concessionária. Eu quero dizer assim, ó, não serve para ser o nosso cartão postal aqui em Juí. E isso eu vou dizer para vocês, vem de longa data. Mas já faz 1 ano e 4 meses que esse governo está aí e permanece a mesma situação. A parada de ônibus aqui na 21 de abril. Aquela parada ali demonstra como é a gestão aqui no nosso município. Cara, os bancos estão todos demolidos. É uma parada de ônibus de metal, de ferro. Os assentos estão todos demolidos e ninguém faz nada. Será que ninguém do executivo passa por lá e vê comunicação de liderança? E percebe,
comunicação de liderança,
e percebe que aquilo ali não dá para deixar assim. Que aquilo ali ele é um cartão negativo da imagem da nossa cidade. Aquilo ali não é. Aquilo ali faz 1 ano e pouco a mais, 2 anos que está assim. E ninguém é capaz de uma secretaria de chegar e enfrentar aquilo ali e diz, vamos levantar isso aqui, vamos tirar fora essa parada. Porque ninguém pode sentar nessa parada. Vamos arrancar fora ou vamos pegar ela e tirar fora para consertar, revitalizar os assentos, colocar uma pintura. Isso é o mínimo, isso não custa caro, isso não pode custar muito caro. Não onera os cofres públicos fazer uma revitalização de uma parada ali na 21 de abril, que é uma das principais avenidas da nossa cidade, de entrada de pessoas que vêm de fora. Aliás, o canteiro da 21 de abril, que entra para o hospital, onde fizeram e acertaram, e eu parabenizei, encurtando o canteiro, quem entra para o estacionamento, para baixo, faz 4, 5 anos que está lá no meio quebrado. Quebrado. Horrível a aparência daquilo ali. Será que não tem? Aquilo ali não custa caro, é só ter zelo, cuidado. A nossa cidade, a imagem dela é uma cidade muito ruim, é muito negativa. A imagem da nossa cidade não tem limpeza nos trevos, nas rótulas. As rótulas, olhem as rótulas que foram feitas no governo passado. O que não está quebrada, está tomada de macega. A nossa praça, eu ouvi... A nossa Praça da República, eu ouvi que tem mais entre a 20 a 30 mil pombas que estão na nossa Praça da República. Mentem que nem sente, tentando justificar uma coisa que tem que resolver. Está todo mundo cansado de cobrar sobre a questão das pombas na Praça da República. Tem 20 a 30 mil pombas, mas deu para contar isso, cara. Olha que 20 a 30 mil pombas tapa a cidade de Juí. Então, assim, ó, os espaços públicos em Juí não se vê mudança, não se verifica mudança de Juí pode mais, de qualificar os espaços públicos. Tu não vê mudança. Uma senhora me ligava ontem, lá do Barreiro, nessa questão das estradas rurais, lá no fundão do Barreiro, diz Busnello, aqui não passou ninguém. Transporte escolar aqui nós temos que puxar de trator. Ninguém passou aqui, eu tenho isso gravado no meu celular, no meu WhatsApp. Ninguém passou aqui desse governo, eu não conheço. quem é o secretário? Lá no fundão. Eu tenho o endereço, vou cobrar mais à frente. Não conseguem, tem que tirar o transporte escolar com auxílio de trator, com essa chuvarada que deu. Ainda bem que deu, que agora está chovendo um pouco. E vou dizer para você, meu caro Adame, que eu sei que você defende e tem que defender o governo. Tem pontos positivos, é óbvio. Tem pontos positivos. Mas eu quero te dizer uma coisa, ó. A ineficiência é aquilo que o Josias falava, falta de agilidade para o enfrentamento das políticas públicas, é uma marca dessa gestão. A ineficiência. E uma das provas está aqui, ó. Um projeto de lei importante para a semana da Páscoa, que outras cidades já estão movimentando. A Páscoa faz 20, 30 dias. Caso de Frederico Westphalen é o caso de Três Passos, é o caso de Cornel Barros, a Catuípe, tu vai há 2, 3 semanas atrás já está. E aqui começou, veio para o projeto para nós votar, que é legal isso, e como é que nós não vamos aprovar? Sobre a questão da Paixão de Cristo, a apresentação teatral, mas sempre vem em cima do laço, cara. Sempre vem em cima do laço, isso se chama ineficiência. É uma marca desse governo até aqui, a ineficiência. Ou seja, as políticas públicas, elas têm acontecido no bafo da nuca. O que é o bafo da nuca? Dos vereadores que cobram, da imprensa que está em cima e cobra. Olha, gostaria, e não é por causa desse vereador que as coisas não estão acontecendo, e dos demais vereadores que as coisas não estão acontecendo na cidade. Aliás, nós, dá para contar, não dá uma mão cheia de projetos contrários ao executivo que nós votamos aqui. Não dá para terminar. Mas está muito ruim. Está muito ruim mesmo a questão do enfrentamento da infraestrutura da nossa cidade. A nossa cidade, em 1 ano e 4 meses, ela não mudou a aparência que era para mudar. Os canteiros estão, as rótulas, acessos da cidade estão os mesmos do passado. As rótulas estão tomadas de macega, de mato. Salvo uma coisa que tiraram das rótulas. Uma coisa foi tirada que eu notei. Devagarinho foi tirado. Essa foi tirada. Se preocuparam de tirar de todas as rótulas. O devagarinho era a placa que tinha, mas esse governo está devagarinho, sabe? Está muito devagar no enfrentamento de políticas públicas básicas para a nossa comunidade. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado.
Muito obrigado pela manifestação, vereador César Busnello. Dando sequência, então, ao espaço do grande expediente, está com a palavra o vereador Valdenei Popai, do Progressistas.
Senhor presidente, senhores nobres colegas vereadores, vereadora Alexandra, as meninas do coletivo, que eu venho aqui é falar um pouco sobre a quarta semana de conscientização do autismo em Juí. Em 2018, lá em outubro, nós nos reunimos com vários familiares autistas para lutarmos por políticas públicas, pela inclusão das pessoas autistas. Quero agradecer a minha esposa, que esteve presente hoje, o meu filho Eduardo, com 16 anos, no qual, desde os 2 anos, começamos a tratar ele, correr atrás do poder público, de melhorias na saúde, e tivemos o laudo, ele com 9 anos. É um aprendizado no qual eu carreguei comigo, numa audiência pública, provocada pelo nosso nobre colega Busnello, na época, juntamos familiares aqui sem que um conhecesse o sofrimento do outro. Mas todos tinham um propósito: trabalhar, buscar pela saúde dos autistas, trabalhar pela inclusão. Que tipo de inclusão é essa? Inclusão na sociedade, nas escolas, lugar de autista é onde ele quer, e não aonde a sociedade deseja. Nós, pais, sentimos na pele, no dia a dia, no qual muitas famílias desestabilizam, tanto no poder econômico, tanto na solicitação de um exame, e acaba sobrando muitas vezes esta mãe de uma criança autista, tendo que trabalhar, tendo que buscar pela saúde do seu filho, sem ter um suporte psicológico, porque mal e porcamente consegue para o filho. Através desta união desses familiares, criamos, no qual eu sou sócio fundador da Associação Ter Amor. Em 2018, juntamos forças de vários familiares, de vários autistas, conseguimos fundar a Ter Amor. Resolvemos unir as forças para buscar pelo atendimento de nossos filhos. Conseguimos, evoluímos à medida do possível. E com certeza iremos evoluir muito. Foi ali que eu tive a decisão de entrar para a vida pública, para a política, para lutar por essas famílias, para lutar pelo direito do autista. Se ouvia falar, o autista, mas nunca a luta decisiva, de inclusão. E precisamos evoluir cada vez mais na área da educação, na área de saúde. Não estou falando aqui só município. Precisamos evoluir estado, Brasil, porque cada vez mais iremos ter muitas pessoas, muitas crianças autistas. O azul, por que o azul? A maioria é menino. E está crescendo cada vez mais o número também em meninas. Então, esta semana de conscientização do autismo é uma conquista dos pais e familiares e amigos. E como dizia a Raquel, a nossa atual presidente, no qual fundamos juntamente com ela e com outros familiares a associação, não é para ser comemorado, mas sim divulgado. Precisamos divulgar cada vez mais o que é o autismo. Precisamos lutar por essas famílias que, além de ter um filho autista precisando de um atendimento psicológico, e essa mãe, esse pai, onde fica? Eles também precisam, pode-se ter certeza. Nós, pais, acabamos vivendo 24 horas por um filho autista. Nós lutamos de unhas e dentes. Cada palavra que escutamos deles, cada atitude que eles vão ficando independente, isso é uma conquista. Nós ganhamos uma guerra cada vez que isso acontece. Às vezes, duas palavras que um filho nosso fala é uma página escrita para outros pais. Então, meus nobres colegas vereadores, sempre disse, quanto mais pessoas políticas lutarem pelo autismo, mais foice, mais roçada. Além do autismo, precisamos dar visibilidade também a outras deficiências, que eu sei que tem muitos pais também que sofrem pela acessibilidade do cadeirante, do deficiente auditivo e outras comorbidades que existem em nosso município, nosso estado e nosso Brasil. E com certeza eu deixo aqui essa reflexão para vocês pais, para vocês mães, que lutem com unhas e dentes pelo direito de seus filhos. Muitas vezes é feita a lei, mas não é cumprida. Precisamos nós pais exigir que sejam cumpridas essas leis do direito de nossos filhos. Precisamos nós pais se agarrarmos com políticos. Precisamos sim buscar o político em quem nós votamos e exigir que esse político dê uma atenção especial. Porque se nós não se agarrarmos com quem nós confiamos o voto, a quem vamos recorrer? Então deixo aqui aos 15 vereadores que estão aqui ainda na sessão. Vamos ajudar essas famílias. Vamos se colocar no lugar dessas famílias que não têm um suporte, não têm a quem recorrer. Teria muitas coisas a ser colocado, muitas coisas a ser falado, mas eu acho que falei um pouco sobre o que é o autismo. E essa semana estamos carregados de programações sobre a Semana do Autismo. Seria interessante acompanharmos. Meu muito obrigado.
Muito obrigado pela manifestação, vereador Valdanim Popai. Nada mais havendo a tratar, está encerrada a presente sessão. Boa noite a todos.